Eso.
Quarta reunião ordinária, 2 de março de 2026.
Convido a todos que é de pé a fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada aos seus vereadores.
Não, ele não está mais. Marcelo, vereador Marcelo. Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Gabriel.
Presente.
Vereador Márcio, presente. Vereadora Franqueline. Vereador Júnior. Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Du.
Presente.
Presente, declaro tudo presente.
Sob a proteção de Deus, declaro os abertos trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 33 do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento número 8/2026 do vereador José Marcelo de Andrade Botelho, que solicitou providência junto à CEMIG para a poda de árvores na Praça São José. Também do gabinete do prefeito, o ofício número 34/2026, que respondeu o requerimento número 9/2026, também do vereador José Marcelo de Andrade Botelho, solicitou providência para a poda de árvores nas comunidades rurais, o Córrego da Estiva, Córrego do Paiol, Contendas, Varginha e Barreiro. E também do gabinete do prefeito, ofício número 35/2026, em resposta ao requerimento número 10/2026, que solicitou providências quanto à presença de animais de grande porte, principalmente cavalos, no campo de futebol do bairro Pedra Negra, também do vereador José Marcelo. Em relação às proposições, o requerimento número 14, subscrito pelo vereador Márcio Moraes Vilas Boas, solicitando que encaminhe a Casa Legislativa seguintes solicitando ao senhor prefeito que encaminhe essa Casa Legislativa as seguintes informações. Que seja enviada a relação completa de todos os servidores efetivos do município que possuam férias vencidas, especificando separadamente férias comuns em atraso e férias prêmio acumuladas, informando o quantitativo e de períodos pendentes por servidor. Que seja informado como se encontra atualmente a listagem de controle dessas férias, esclarecendo se há acúmulo significativo de períodos vencidos no âmbito da Prefeitura Municipal. Que seja encaminhado relatório completo, contendo a movimentação atual de todos os servidores efetivos, indicando a situação funcional quanto às férias, gozadas, vencidas, indenizadas ou programadas. Requer ainda que o Executivo esclareça qual o critério adotado para concessão e pagamento das férias e ou férias-prêmio, informando se o pagamento ocorre mediante solicitação do próprio servidor, se decorre de programação interna do setor de recursos humanos, se depende de disponibilidade financeira ou se segue critérios específicos estabelecidos em norma interna ou legislação municipal. Por fim, solicita que todas as informações sejam encaminhadas de forma completa em arquivo digital editável e também em versão impressa, contendo a relação nominal de todos os servidores efetivos e sua respectiva situação quanto às férias. O Márcio. Requerimento número 15, subscrito pelo vereador José Marcelo, requerendo que seja solicitada a assessoria jurídica da Prefeitura Municipal a emissão de parecer formal acerca do direito de agentes políticos, ex-prefeitos, ex-vereadores e secretários municipais, ao recebimento de férias referentes ao período em que exerceram seus mandatos, funções e ou atividades. E também, em caso de parecer favorável ao reconhecimento do direito dos agentes políticos, qual a posição da administração municipal quanto ao pagamento desse direito. Justificativo. O presente requerimento visa obter esclarecimento técnico-jurídico acerca da matéria, considerando discussões recentes no âmbito municipal e a necessidade de uniformização de atendimento quanto à aplicação da legislação e da jurisprudência sobre o tema. Requerimento número 16, também do vereador José Marcelo, requerendo à Prefeitura Municipal o envio à Câmara para análise de toda a documentação referente ao pagamento de férias ao ex-prefeito Fabiano da Silva Moretti, quando do exercício do mandato de prefeito. Recibo de pagamento, lei ou outra norma jurídica que autorize o pagamento, previsão e disponibilidade orçamentária, parecer jurídico, requerimento solicitando o pagamento, autorização para o pagamento e outros documentos. Requerimento número 17, subscrito pelos vereadores Luiz Rogério, Franqueline e Márcio. Fundamentado no dever constitucional de fiscalização do Poder Executivo e nos termos da Lei 12.527/2011, vem respeitosamente solicitar informações e documentos relacionados ao pagamento de férias indenizadas ao ex-prefeito Fabiano da Silva Moretti para fins de análise de legalidade e conformidade com a legislação vigente. Dos fatos e fundamentação, chegou ao conhecimento desta Casa Legislativa a existência de pagamento de férias indenizadas em pecúnia referente ao período de 2017 a 2024, efetuado ao ex-prefeito Fabiano da Silva Moretti. O referido agente político exerceu dois mandatos consecutivos, primeiro mandato 2017 a 2020, compreendendo quatro períodos aquisitivos de férias, segundo mandato 2021 a 2024, compreendendo quatro períodos aquisitivos de férias. Totalizam-se, portanto, oito anos de mandato e oito períodos de férias acrescidos no respectivo terço constitucional. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha afirmado entendimento pela constitucionalidade do pagamento de férias e terço constitucional a agentes políticos, tal pagamento depende de previsão legal, expressa no âmbito municipal, disponibilidade orçamentária e comprovação da excepcionalidade que impediu o gozo das férias, conforme entendimento dos tribunais de contas, inclusive do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, busca-se assegurar transparência quanto à motivação, legalidade e regularidade do referido pagamento. Dos requerimentos, diante do exposto, requerem esclarecimento quanto à fundamentação legal que autorizou o pagamento das férias em pecúnia ao ex-prefeito no período de 2017 a 2024, indicando a lei municipal, decreto, parecer jurídico ou outro ato normativo que embasou a autorização. Informação acerca da justificativa técnica administrativa que teria impedido o gozo das férias durante o mandato, configurando a necessidade de conversão em pecúnia. Encaminhamento de cópia integral do processo administrativo que autorizou o pagamento, incluindo parecer jurídico formal que autorizou o pagamento, requerimento formal do ex-prefeito solicitando as férias, manifestação da procuradoria ou setor jurídico competente, nota de empenho, liquidação e ordem bancária de pagamento, demonstrativo de previsão e disponibilidade orçamentária. Requerem que as informações e documentos sejam encaminhados dentro do prazo legal previsto na Lei 12.527/2011, em formato digital e, se necessário, também em meio físico. Requerimento número 18, subscrito pelos senhores vereadores. Nos termos do regimento interno e orgânico, que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, considerando a realização da audiência pública destinada à apresentação das metas fiscais e demonstrativos referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2025, vem respeitosamente requerer o envio de relatórios técnicos detalhados, contendo memória de cálculo e demonstrativos analíticos acerca dos seguintes pontos apresentados. Gastos com educação contendo base de cálculo utilizada, receita resultante de impostos considerada, percentual aplicado, demonstrativo das despesas liquidadas e pagas, comparativo com o mínimo constitucional de 25%. Gastos com saúde contendo base de cálculo utilizada, receita considerada para apuração, percentual aplicado, demonstrativo das despesas liquidadas e pagas, comparativo com o mínimo constitucional de 15%. Índice de despesa com pessoal, contendo receita corrente líquida utilizada como base, percentual total aplicado, comparativo com os limites legais, prudencial e máximo, evolução dos últimos quadrimestres. Arrecadação de IPTU no exercício de 2025, contendo valor previsto na LOA, valor efetivamente arrecadado, comparativo com o exercício anterior, demonstrativo da inadimplência, se houver. Relatório detalhado acerca do aumento da arrecadação de IPVA do município de Jaci, mencionado durante a audiência pública, contendo valor arrecadado de 2024 e 2025, percentual de crescimento, critérios e fatores que justificaram o aumento, participação do município na quota parte do IPVA. Os vereadores solicitam que as informações sejam encaminhadas com relatórios detalhados em formato digital, editável e também em versão impressa, devidamente assinados pelo setor técnico responsável. Indicação número 20, subscrito pelo vereador José Marcelo, solicitando expediente ao seu prefeito, que determina o setor competente a colocação de luminárias no poste localizado ao final da rua Claudina Hipólito de Miranda, logo na entrada do espaço onde é realizada a festa do rodeio. Justificativa, o referido local encontra-se com iluminação insuficiente, o que tem favorecido a presença de usuários de drogas e, segundo relatos de moradores, já houve, inclusive, registros de disparos de arma de fogo nas imediações. Com a colocação do luminário, o local ficará mais claro, inibindo os frequentadores do local, fazendo com que os mesmos se dispersem, promovendo mais tranquilidade aos moradores da região. Indicação número 21, subscrito pelo vereador Carlos Eduardo, solicitando em vista expediente ao senhor prefeito, que determine ao setor competente a disponibilização de ônibus com saída a partir das 12h20 para transporte dos estudantes do município que irão realizar o curso de programa Trilhas do Futuro na cidade de Lavras. Justificativa, os alunos que participarão do referido curso estudam na escola estadual do município, cujas aulas se encerram após as 12 horas, não sendo possível a liberação antecipada por parte da direção escolar. Dessa forma, torna-se necessário adequar o horário do transporte para garantir que os alunos consigam chegar em tempo hábil às aulas em Lavras. A medida contribuirá para assegurar o acesso dos jovens ao programa de qualificação profissional, ampliando oportunidades educacionais e de inserção no mercado de trabalho. E a indicação número 22, subscrito pela vereadora Franqueline, solicitando em vista expediente para o senhor prefeito, no uso de suas atribuições legais, vem primeiro solicitar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano a pintura de faixa de pedestres em frente à portaria do cemitério Bonfim e ao posto de gasolina Petro Chico. Esses locais apresentam grande fluxo de pedestres, especialmente no período escolar, e também devido ao aumento do número de veículos que transitam na região. O movimento de pessoas que vêm das ruas da praça, tanto na rua paralela ao cemitério, quanto da parte superior da cidade, enfrentam grande dificuldade para atravessar a via. A quantidade crescente de veículos, tanto daqueles que vêm dos bairros de cima, quanto do centro da cidade, com destino a bairros como Vila Aparecida, Córrego Pintado e outros, além das mães e crianças que frequentam a escola e se dirigem ao campo municipal, vem aumentando significativamente a periculosidade do local. A presença de veículos nas duas mãos da Avenida de Lato Vilas Boas, principalmente com o fluxo de pessoas que se deslocam entre a escola e o campo municipal, tem causado um perigo constante para os pedestres, especialmente as crianças e as mães que fazem esse trajeto diariamente. Dessa forma, solicitamos a pintura da faixa de pedestres para garantir a segurança de todos que transitam pelo local, contribuindo para a redução dos riscos de acidentes. Em relação aos projetos em pauta, consta aí para leitura e envio às comissões permanentes o projeto de lei número 8, de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2026, fixado pela Lei Municipal 1534, de 2025, e para votação única, o projeto de resolução número 2, de 2026, que altera a resolução número 499, de 9 de dezembro de 2009, que regulamenta o uso do veículo oficial da Câmara Municipal. Então, senhor presidente, os comunicados, projetos e proposições em pauta.
Obrigado ao servidor Ranieri.
Pela ordem, senhor presidente, a respeito dos requerimentos, eu apresentei o requerimento número 16 e me parece que a mesa apresentou o requerimento número 17.
Certo.
Os dois requerimentos versam sobre a mesma matéria, sobre o mesmo assunto, então eu vou pedir a retirada do meu requerimento e peço a Vossa Excelência, aos vereadores que assinaram o outro requerimento número 17, que também me deu autorização depois para verificar a documentação.
Permissão concedida ao vereador Marcelo, retirado então dele e permanece da mesa. Então, eu cumprimentar a todos aqui, presentes, os senhores vereadores, a nossos servidores, visitantes aqui hoje, né? Tem bastante visitante aí, pessoas interessantes, importantes para nós aí. Ex-prefeito Carabel, ex-vereador Puri, pessoal que presente da prefeitura. Gostaria de chamar o senhor prefeito para sentar conosco aqui na mesa. Gostaria de convidar o gerente Tarcísio, que pode vir aqui na tribuna fazendo favor. O canal também acabou de chegar. Então, gente, eu falei, eu mandei um ofício ao senhor prefeito, na reunião passada, onde eu não ia colocar esse projeto em votação e nem andamento nele, se não viesse aqui o pessoal da prefeitura, o prefeito e o gerente da Caixa. Então, estão aí. Eu mandei o projeto no grupo dos vereadores, né, semana passada. Então, eles estão aí, cumpriu com a palavra, respondeu o ofício que vinha e estão aí. Então, agora é só dar a palavra para o gerente Tarcísio. Dá para nós uma resumida aí no projeto, né, na questão do dinheiro, que vai ser impresso. Só para a população ficar sabendo, o Tarcísio está aqui hoje para um projeto que vai ser feito, que chegou na casa, para elaboração, para fazer um empréstimo de um dinheiro para fazer a escola em frente à Câmara, que já está lá abandonada há muitos anos. Então, eu li o projeto, é um projeto interessante, mas o gerente está aí hoje para tirar algumas dúvidas. Obrigado, a palavra está concedida ao senhor Tarcísio, gerente da Caixa de Lavras.
Boa noite a todos. Boa noite, prefeito. Boa noite, vereadores. Boa noite, outras autoridades e população da cidade de Jaci. Eu me chamo Tarcísio, sou o gerente geral da Caixa Econômica aqui na Agência Lavras. E nosso intuito aqui é esclarecer algumas dúvidas que porventura venham a aparecer referente a essa proposta de crédito que a Caixa está oferecendo ao município. Podem surgir algumas dúvidas que vocês tenham, que eu não consiga responder, mas eu anotarei aqui prontamente todas e depois encaminho para vocês por ofício. Eu não sou um especialista no produto, mas a colega nossa da Superintendência de Governo, por uma impossibilidade tecnológica, não vai conseguir participar, mas eu espero conseguir estar ao alcance de todos aqui para sanar a maioria dos questionamentos. Inicialmente, nós tivemos uma reunião com a Prefeitura, onde foi nos explicado a necessidade do município em estar finalizando uma obra, que é uma escola, né? Está parada há muito tempo, e inclusive com a possibilidade de incluir a parte tecnológica e imobiliário nesse projeto, né? Inicialmente, pediram algumas simulações para nós, né? Aí o município chegou num denominador de 7 milhões, num prazo total, no caso, que seria de 120 meses. Essa linha se chama Finisa. O índice de reajuste dela, qual que é a taxa de juros dela, como que funciona, né? Ela é uma taxa fixa ao ano de 5,38% mais o CDI. Como que está o CDI hoje? O CDI está em torno de 14,9%, porque ele varia um pouco abaixo da taxa Selic. Então, se nós pegarmos e fazermos uma conta de padaria, vamos dizer assim, nesse momento daria uma taxa média de 1,69% ao município, mensal. Lembrando que essa taxa ainda pode sofrer alguma correção para baixo através da Caixa Econômica. Isso é uma proposta, logicamente, que a gente tenta precificar isso depois. E também levar em consideração o cenário da Selic, né? Nós temos uma Selic a 15%, que é muito alta, né? Nós esperamos, ao menos, que nos próximos anos, ou num curto espaço de tempo, comece a ter uma redução dessa taxa, o que também impactaria em benefício dessa contratação do município, né? Eu não consigo entender, enxergar a Selic subindo mais, a não ser num caso de um caos econômico muito grande lá fora. No caso, foi apresentado um prazo de amortização de 108 meses, seriam 12 meses de carência. Durante esse período, a Prefeitura realiza a obra e paga somente os juros contratuais desse valor. O valor ele não é liberado de uma vez, ele é liberado à medida que for tendo a obra. Então, por exemplo, o município vai apresentar um cronograma para a Caixa, executou 20%, chama a engenharia da Caixa, vem o engenheiro, avalia, dá o ok, ele libera o valor percentual que está ligado ao que já foi efetivamente realizado. É muito similar a um financiamento imobiliário, quando você faz um financiamento de construção. Você vai, executa a obra, chama o engenheiro da Caixa, ele vem, olha, dá ok e depois acredita para o município, no caso aqui. Né? Aqui foi proposto um desembolso em 9 meses inicialmente, mas é lógico que ainda vai ser adequado, de acordo com o projeto que a Prefeitura, a Câmara, vocês, como comunidade, entenderem que é pertinente para a execução da obra. Mas o quê? Basicamente, uma passada bem geral sobre a linha de crédito é isso, né? No caso, agora que eu me coloco à disposição de vocês para poder solucionar algumas dúvidas. Boa noite.
Quer fazer aqui, Márcio?
Sim, Márcio.
Essa taxa que você falou para mim, ela é fixa ou é variável de acordo com o mercado?
Ela é as duas coisas. O 5,36 ele é fixo. O CDI ele varia de acordo com o mercado, né? Exato, depende do mercado, porque o CDI ele é um índice vinculado à taxa Selic. Mas a gente tem que levar em consideração o cenário como um todo, né? Já tem uma Selic muito alta. Eu não acredito nem que seja sustentável economicamente uma taxa Selic maior que isso por muito tempo. Agora, obviamente, não tem como garantir nada, né? Pode. Não, não. Não tem como, porque é o mercado que rege.
Hoje estaria
4. É 5,36 e a Selic está 14,9. Então, se nós pegarmos, a gente soma esses dois índices, divide por 12 meses, dá em torno de 1,68.
Vereador, se quiser fazer alguma pergunta aí, fica à vontade. Esse dinheiro, Tarcísio, ele, sim, é liberado de acordo com a obra? Como é que funciona?
Perfeito, vereador. De acordo com a execução da obra. Então, por exemplo, a prefeitura vai apresentar um cronograma. Vamos supor que na primeira etapa seja 25%. Ela tenha que alcançar 25%. Aí, ela comunica a nós através de um documento, de um ofício, pedindo a vinda da engenharia da Caixa. A engenharia vem, avalia. Estando ok os 25%, ela libera somente esses 25%. Inclusive, a prefeitura só paga os encargos relativos ao valor que foi liberado, não sobre o montante total.
Essa pergunta aí fazer posteriormente, é isso realmente, se paga depois que...
Sim, então liberou
depois
um milhão.
Depois que a construção libera e paga o juro daquele período.
Exato, exato. E proporcional ao valor que já foi liberado, não ao todo. Inclusive, se no final não utilizar todo o valor, ele... sai da conta também.
E outra coisa, aí fazendo esse empréstimo, aí a prefeitura tem que estar com a certidão tudo certinho, sem empréstimo, sem nada. Ok.
Sim. Sim.
Aí, se por um acaso, quando tiver as medições, tiver alguma coisa, algum impedimento, é do mesmo jeito ou não? Aí é barrado.
Não, é tudo da mesma forma. Aí vai ser assinado um contrato, né? Ele é um contrato jurídico que tem validade até o final, onde as duas partes têm que honrar. Sim, claro. Ela tem esse crédito aprovado. Tem até mais, bem mais. Aqui é um município que tem, né, uma gestão... Que carrega boas práticas nesse quesito, a avaliação de crédito já foi feita e tem até um limite bem superior.
E a questão de contratação da empresa que vai executar a obra, a Caixa vai acompanhar a licitação, a sustentação, os atestados, ou é parte da prefeitura?
Acho que é parte da prefeitura.
A contratação e identificação da empresa em si que vai fazer o quesito.
Tá. Depende da prefeitura, porque é um edital que a prefeitura lança. O que pode ser feito, caso o município tenha interesse, a Caixa está à disposição para auxiliar na composição desse edital de uma forma que proteja e que busque encontrar empresas idôneas, empresas responsáveis. Sim.
E a gente pensa em garantia, né? Uma empresa que não é idônea, a gente só tem um... aquele nosso município acontecido isso aí, você está pagando preço de uma coisa que não teve... não é o caso, mas
sim,
tem que cuidar de olhar no início da operação da obra.
Nesse caso, é interessante pedir o apoio. A Caixa está à disposição para auxiliar nesse sentido.
O Tarcísio, essas parcelas,
sim,
ela começa maior e vai diminuindo, é isso? Você tem a primeira parcela aí?
É projeção, né?
Projeção.
Mas sim, teria. Deixa eu só atualizar aqui. Então, vamos supor que em abril de 26 começa a obra, né? E já tem a primeira medição com o valor desembolsado de R$250 mil, certo? Nesse mês, não paga nada. Em maio de 26, vem uma segunda medição, onde desembolsa mais 750 mil. Aí nós teríamos um montante de 1 milhão desembolsado. Aí começaria os juros contratual, por exemplo, que seria R$16.495,21. A gente vem com juros contratuais durante 12 meses, que é o período de carência.
Certo.
Certo? Após isso, aí nós podemos pegar aqui a primeira parcela, que teria amortização, em torno de R$ 64.814 de amortização, mais R$ 97.638 de encargos. Né? A parcela seria em torno de R$ 162.452,82. Aqui já tem uma projeção com ela caindo, né? Mesmo
caindo
durante o período.
E vai pagando e vai amortizando, né?
Vai amortizando e também a projeção até mesmo da própria Selic, né? De entender que a Selic não vai ficar nesse patamar por muito tempo e que isso impacta depois diretamente na prestação. No caso, a gente olhar a última prestação, seria R$ 66 mil.
Você falou aí, Tarcísio, que isso é 5,38, né, de juros, e a CDI 14,9, não é isso?
Isso, tá.
Você soma os dois dividido por 12?
Exato.
Mas por que disso? Não podia ser diferente, não?
Não, é porque é o índice, né, que ele é calculado em cima do valor dele anual, mais a taxa fixa do FMP, que é o 5,38, né?
Aí soma os dois.
Isso, soma os dois.
Dividido por 12.
12. Isso. Que aí daria esse índice, né, que é o 0,45 mais 1,25, que está dando em torno o CDI hoje. Lembrando que é 136% aqui, né? Deixa eu... Certo. Poderia variar caso tiver um aumento, por exemplo, da Selic, a Selic vá 20%, 22%, 25%, então isso aumentaria os juros pagados, né? E consequentemente os encargos. Sim, essa possibilidade existe. É difícil, mas existe. Hoje isso, de encargos em 10 anos. Só que, lembrando que é uma taxa balcão, pode ser que a Caixa consiga melhorar um pouco dessa taxa também na hora da contratação. Aí entra muito o histórico do município, o rating do município, o que ele tem com a Caixa, isso tudo é uma fórmula que é jogada no sistema e ali a gente consegue talvez fazer algum trabalho nessa taxa.
Nesse caso aqui, a prefeitura, o Lindomar, ou se eu não sei, ela está. Pode fazer esse empréstimo? Está tudo legalizado? Não, vem cá, ué. Tem que gravar. Não quer.
Presidente Rogério, em seu nome cumprimento todos os membros da mesa, prefeito Nelsinho, meu estimado amigo Marcelo, e em seu nome também cumprimento os demais vereadores e a mesa diretora. População de Jaci, as pessoas que nos acompanham aqui, secretários, ex-prefeitos, enfim. Bom, Rogério, eu até tenho aqui em mãos uma certidão do Tribunal de Contas que demonstra que o município está totalmente apto a fazer essa contratação, esse empréstimo. Né? Como o Tarcísio já adiantou, o município de Jaci, por não ter dívidas, né, relacionadas com empréstimos, ele tem um percentual que ele pode contrair de empréstimo até bem maior do que esse que está sendo solicitado. Né? Com relação ao valor que está sendo pleiteado pela administração, o Thales está aqui como engenheiro da prefeitura pode apresentar isso de forma mais detalhada, né? Mas o orçamento para terminar essa obra, que acho que é uma unanimidade para toda a população de Jaci, que já deu, né? Já tivemos muitas fases dessa novela e ela precisa terminar, né? E através de um empréstimo via Caixa, com a fiscalização da Caixa junto e com a liberação do dinheiro, né, acho que isso é muito importante que todos os vereadores e a população tenham conhecimento. Esse dinheiro não cai no caixa da prefeitura hora alguma. Esse dinheiro é liberado diretamente para a empresa que for vencedora do certame para fazer a obra. Então, mediante medições. Né? Então, a obra tem que ser feita para o dinheiro sair. Então, isso é muito importante ficar claro para a população, para os vereadores que possam ser questionados, para informar isso a todos que tenham dúvidas. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, presidente, o município está totalmente apto. A certidão que eu tenho, ela até está vencida, ela é de 16 de janeiro, nós solicitamos outra, só que o Tribunal de Contas demora um pouquinho para liberar. Mas o município está totalmente apto, juridicamente, a fazer a contratação, depende da aprovação da Câmara para que isso seja efetivado. Né? O valor da obra está estimado aí algo em torno de 6 milhões, né? E está vindo aí com um pedido de autorização de 1 milhão a mais, que é uma estimativa para a parte de tecnologia e imobiliário, conforme o gerente Tarcísio já mencionou aqui. Estou à disposição para eventuais outros questionamentos.
Lindomar, só uma pergunta. Aí, você falou que o edital, né, de licitação, é feito pela prefeitura.
Bom, juridicamente não haveria essa necessidade, né? Mas eu acho que é algo bastante salutar, né? Que possa ser construído a 10 mãos ou mais, né? Eu acho que não é, prefeito, acho que não tem impedimento nenhum de que a gente construa aqui um compromisso moral de encaminhar antes para as sugestões de vocês. Eu acho que não tem nenhuma, é algo muito importante para a cidade e eu acho que é importante que vocês participem, certo, prefeito? Quanto mais transparente e com maior participação dos vereadores, acho que é o ideal para que chegamos ao bom termo, né? Como eu disse, juridicamente não haveria essa necessidade, mas moralmente acho que o compromisso está assumido, o prefeito está aqui reiterando. A ideia da comissão é uma forma interessante. Né, presidente? Aí se nomeia uma comissão, ela participa e traz para os demais o andamento. Sem dúvida. Como eu disse, não há objeção nenhuma moralmente de que a gente assuma esse compromisso de encaminhar previamente para as sugestões da casa.
Vereador, fica aberto aí, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, a minha pergunta já foi respondida. Quem quiser fazer, pode ficar à vontade.
Pode. Só precisa para falar. Ô, Carcês, estou vendo aqui, não tive tempo de analisar ainda, porque foi passado agora à tarde, a gente não tive nem tempo de verificar. Estou vendo aqui, né, que o prazo seriam 120 meses, né, são 10 anos, para o pagamento e a dívida sendo amortizada, certo? Existe possibilidade de renegociação desse empréstimo, no caso de inadimplência, alguma coisa?
Permite só uma colocação antes, que na verdade o empréstimo vai estar vinculado ao FPM, tá? A chance de inadimplência é zero.
Então, já sai esse empréstimo, as prestações já vão ser vinculadas, descontar direto no repasse do fundo de prestação.
É isso? Exatamente.
Vai ser descontado direto.
Deixa eu ver mais o quê.
É, Marcelo, o prefeito quer fazer uma pergunta aqui, pode fazer?
Pode.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. A pergunta do Marcelo foi muito boa, Marcelo, para a gente poder esclarecer, né, os fatos. O que acontece? Eu estive pensando muito antes de mandar esse projeto para cá, mas assim, depois veio uma luz. O que acontece? Por mais que vai ser um investimento por 10 anos, né, eu tenho certeza que o próximo prefeito que ocupar aquela cadeira, ele prefere chegar com a escola já pronta, moderna, do que ter que tentar fazer. Mas 4 anos passou e não foi feita essa escola. Então, assim, eu vejo que não é um gasto, é um investimento. Porque é uma obra que já tem 10 anos parada.
O prefeito, não, o 4 não tem 9 anos para parar essa escola.
10 anos. E, assim, eu acho que ela não, aquela estrutura que está lá foi avaliada, foi um engenheiro lá, a gente tem um laudo, ela ainda está em situação de poder terminar. Mas eu acho que daqui 3 anos não vai ter mais a situação, vai ter que demolir. E ali é um dinheiro do povo, então eu acho que a gente tem que cuidar e zelar pelo que é do povo. Então, assim, eu sei que eu não faço nada sozinho, se não for com a ajuda da Câmara Municipal, com vocês 9 vereadores aqui presentes, eu não vou conseguir fazer essa obra. Então, eu agradeço a disponibilidade e a oportunidade de a gente estar aqui, e eu falo que não será um gasto, sim um investimento.
Presidente, me permite também fazer um adendo à fala do prefeito aqui. é que a forma de amortização, de pagamento do empréstimo, né, a boa parte do empréstimo, do ponto de vista não de quantidade de parcelas, mas de valor, vai ser pago nessa gestão ainda, porque é, o valor vai reduzindo. Nós começamos com a parcela estimada de 160 e terminamos no décimo ano com 60. É, então, assim, a gente tem que ter essa noção também que a maior parte está saindo agora.
Continua aberto os vereadores, se quiser, né, fazer pergunta aí. Você quer falar, Tavio, alguma coisa? Com relação à metragem da obra? Hã?
Presidente, até uma outra sugestão também, vocês começaram aí de uma comissão para avaliar, pense também depois uma comissão para acompanhar essa obra, acho que é relevante.
Não, com certeza vai ser feito. A Câmara hoje tem também um engenheiro, né? Nós contratamos um engenheiro para a obra, vai estar acompanhando essa obra também. Então está tudo caminhando para dar certo. Contrário, eu quero ver do Tazo com relação ao laudo que o prefeito falou aqui, da escola não aguenta a reforma, a metragem da obra, o que você acha, o que você...
Boa noite a todos, senhores vereadores. Então, o terreno lá tem 4.900 metros quadrados. A área construída tem 2.000 metros quadrados de área construída. Teremos lá 14 salas. É uma quadra de 1.000 metros quadrados, aproximada, uma quadra construída, coberta. Então, senhores vereadores, eu estive conversando com a secretária hoje, secretária de Educação. A Padre Emília aqui, ela está totalmente sem acessibilidade. É uma escola que vocês podem ver que está muito difícil, tem escada, é muito complicado. Está bem precário. Nós estamos fazendo reformas, mas infelizmente chega uma hora que fica complicado. E lá vai ser uma escola modelo. Vai ser igual lá da Serra, lá vai ter uma sala de informática muito boa. Nós vamos colocar, igual nós estivemos conversando hoje com o prefeito, em todas as salas nós vamos colocar aquela tela interativa, igual lá na Serra. As professoras, elas só elogiam. A Franquelina, ela mesmo sabe que é uma tecnologia que faz a diferença. Então, aqui na Padre Emília, que hoje está tendo 400 alunos, está muito cheio, entendeu? Por isso que está tendo... E hoje eu estive conversando também com a diretora Carlisa lá em cima, ela disse que lá vai aproveitar a quadra nas duas escolas.
E esse dia, eu conversei também com a diretora da prefeitura, ela falou a mesma coisa, está muito cheio, as escolas estão muito precárias. Então eu acho que tudo isso é válido, né? Para ver se o vereador avaliar.
Vai acumulando, entendeu? E lá é uma escola que, igual a gente, todo mundo está falando, já tem tempo já que está dessa forma. E, igualzinho o prefeito falou, foi feito um laudo pericial, e vai dar para fazer a reforma. Na planilha, é uma obra de 9 meses de tempo, um valor, porque é um tempo, já tem a estrutura já uma parte. Quando vai começar desde o início, demora mais, mas nós já temos uma parte da obra já. O valor da obra exatamente mesmo, foi feito na planilha atualizada agora em fevereiro. Nós, para mandar o projeto para vocês aqui, nós atualizamos a planilha, a Secretaria de Obras. Fica no valor de R$ 5.953.000. É praticamente 6 milhões que nós falamos. Mais 1 milhão de imobiliário, que inclui tudo, informática, as salas, ar-condicionado, tudo. Vai ser uma escola modelo. Já inclui também os aditivos. Os aditivos, vai incluindo tudo. E conforme o pessoal da Caixa falou, nós não vamos ter acesso ao dinheiro, conforme ter as medições, nós vamos acionar eles, e eles mesmos vêm nas medições, vai...
E no caso também, por exemplo, se licitando, de repente o valor pode reduzir, né?
Isso.
Aí reduz o repasse da Caixa.
E reduz. Igual, esse valor já está praticamente, a gente colocou até um pouco, às vezes, se for necessário, a mais, porque às vezes pode ter os aditivos. Se não gastar tudo,
aí não vai, não, a gente não vai ter, não pega, não vai ter acesso, não gasta todo o dinheiro.
Porque é através das medidas, das medições, então medições. Não pega só o que vai gastar.
Retorna para ele.
Fica na caixa, né?
Não gasta. Hum? Não, se sobrar, a gente não vai ter acesso ao dinheiro. Se sobrar, eles não vai passar. Isso. Bom, a gente colocou aqui 5 milhões com aditivo. Aí, como nós não vamos ter acesso, aí não inclui, não, entendeu?
Entendi. Já os vereadores querem fazer alguma pergunta? Já tem uma hora que nós estamos aqui, tem que ter sequência. Fica à vontade, Zé Marcelo.
É, eu estou dando uma olhada aqui na planilha e a gente vai ser muito questionado pela população a respeito desse projeto, desse valor que a prefeitura está tomando de empréstimo. Né? A gente sabe que o lastro da prefeitura de Jaci é alto, conforme o Tarcísio mesmo já falou, devido às receitas do município, mas a gente tem que levar em consideração que a prefeitura está tomando um empréstimo de 7 milhões de reais e vai pagar quase 5 milhões de reais entre juros e encargos. 4 milhões e 900, isso se correr tudo dentro da normalidade. Né? Então a gente tem que esclarecer depois que a gente está pagando 70% de encargos. Né? Então depois que a gente for questionado, a gente vê. Eu acho que são valores exorbitantes, então a gente tem que estudar muito. Eu, particularmente, penso assim, né? A viabilidade, há sim viabilidade sim, de um empréstimo desse, mas a gente tem que colocar, levar em consideração o que se vai pagar de encargos e de juros. Apesar de ser em 10 anos, mas são 70%, um pouquinho mais de 70%, de juros e encargos sobre 7 milhões de reais. Né? Então, são valores que a gente tem que estudar muito, eu particularmente penso assim, que a gente tem que estudar muito. A gente tem uma prefeitura que tem uma receita muito boa, né? Então a viabilidade desse projeto vai ter que ser muito bem estudada, desse empréstimo vai ter que ser muito bem estudado. Então eu peço ao presidente que o senhor tenha uma certa paciência, né, para a gente poder dar uma estudada com bastante carinho a respeito desse projeto. Eu, como se diz, a minha função aqui é dar um parecer e votar, ou sim ou não, mas eu, sinceramente, de imediato, eu ainda não tenho nem condição de me opinar sobre esse projeto, por enquanto. A gente tem que estudar, tem que ter mais esclarecimento. O vereador João Batista pediu aqui até a realização de audiência pública. Eu acho que Vossa Excelência, senhor presidente, devia acatar essa solicitação do vereador João Batista para que a gente possa explicar para a população a necessidade e a viabilidade da concessão do direito da prefeitura requerer esse empréstimo.
Vamos marcar, Zé Marcelo, uma audiência pública, né, que o João Batista pediu, e se os vereadores acharem também que precisa mais de uma, né, que eu acho que vai atrasar muito, mas é necessário, né? Então, eu vou só precisar pedir para fazer um comentário aqui, pode fazer.
Eu escutei o que o Marcelo falou, o vereador Marcelo, ele tem razão, né? A gente tem que ver o que a gente está gastando e o que a gente vai pagar de juros. Mas eu não vejo como um gasto, como um investimento, igual eu falei, porque se hoje está ficando 6 milhões essa obra, daqui 4 anos vai ficar em 10, que vai virar 15, 17. Então, assim, e eu vejo que não hoje estou prefeito, mas qualquer outro prefeito que estivesse no meu lugar não teria condição em 4 anos de fazer uma escola dessa com dinheiro próprio. Porque a gente, graças a Deus, sim, tem uma receita boa, todos sabem, mas a gente também tem as obrigações. A gente tem praticamente 46% de folha desse valor, a gente gasta praticamente 30% em saúde e 25% em educação. Então, assim, para mim poder fazer essa escola hoje com recurso próprio, eu vou ter que tirar muita coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que é um investimento, é 4 milhões e meio, mas daqui um ano e meio, praticamente 500 crianças estarão estudando num lugar digno, entendeu? Numa escola que
que as crianças nossas merecem estudar com ar-condicionado, tela interativa, uma escola limpa. E hoje aquilo ali está virando uma cracolândia, infelizmente. Por mais que, quando assumi a gestão, fui lá, limpei, fechei, coloquei iluminação, tudo, mas a gente não consegue controlar. Então, assim, é uma obra que daqui um ano, dois anos, três anos, vai derrubar. Então, em vez de a gente pagar 4 milhões de juros, não vamos perder os 5 que já foi investido lá praticamente e está lá terminando. O Marcelo falou que tem, ele falou, tem propriedade nisso, mas a gente tem que pensar também no futuro. E assim, a escola que a gente tem aqui do lado hoje, infelizmente, a gente está enxugando gelo. Arruma uma coisa ali, outra aqui, outra ali, mas é um prédio que infelizmente não dá mais, entendeu? E deixar aquela obra de lado lá, então vamos fazer uma outra nova escola em outro lugar. Eu acho que não tem necessidade. Mesmo jeito, teria que investir e gastar mais. Porque hoje uma obra daquela lá, se a gente for fazer, vai ficar mais de 10 milhões para fazer uma obra daquela lá e esquecer aquela. Obrigado.
Aquela obra lá, tá, do jeito que está, ela não aguenta muito tempo, mas aquilo já vai perder o que está lá, né?
Já está praticamente quase. Da forma que nós vamos fazer, nós vamos aproveitar a estrutura da quadra e nós vamos aproveitar ainda a estrutura das salas. Já é uma porcentagem.
Mas vai fazer a cobertura, né?
Vai fazer a cobertura.
Do jeito que está lá.
Do jeito que está lá. Nós vamos aproveitar para fazer um recalco. Recálculo lá. Mas um reforço. Mas já vai aproveitar um pouco. Quanto mais tempo demorar, vai abalando mais ainda, né? Por causa da estrutura.
Uma pergunta, senhor presidente. O Thales ou o prefeito pode responder. A gente lá no caso tem duas obras, a escola e a quadra.
Na planilha está as duas.
É, as duas. A quadra e a escola. A escola, me parece que ela foi, o que foi feito até agora, me parece que é com recursos próprios da prefeitura. Não sei se teve algum recurso federal, que a gente já teve diversas conversas a respeito daquela escola. E a quadra? A quadra também é com recurso próprio ou foi algum convênio com o governo do estado ou o governo federal? Você pode me responder, o prefeito ou o Tales?
Me parece, Zé do Marcelo, que a quadra foi um recurso federal e a prefeitura devolveu o dinheiro no mandato do ex-prefeito ali.
Teve que devolver, que a Valéria falou que teve que devolver.
Então devolveu, acho que está zerado. Agora vai ser por conta da prefeitura agora. Foi nesse empréstimo aí.
Foi, teve que devolver.
Devolveu porque teve um problema de prestação de conta e não concluiu, teve que devolver.
Mandado com a Bianca lá, teve que devolver.
Se não fala em minha hora, 400 mil reais? Não lembro aí.
Eu acho que foi mais ou menos
isso. Isso aí, mais ou menos, mas tem que confirmar para você. Você lembra disso aí, né?
O valor que foi devolvido, eu não sei falar, mas já foi já finalizado o processo, tivemos que ir lá em Brasília, resolvemos tudo, e o dinheiro que estava na conta foi devolvido.
Então, pelo que parece, vai ser feito com esse empréstimo aí, né? A quadra e a escola.
A quadra e a escola. Já tá, esse valor já está todo incluído na planilha. Os 6 milhões.
E para continuar essa obra da quadra, no caso, já está totalmente liberado pelo governo federal, esse convênio foi assinado, já se repassou tudo, já se repassou toda a responsabilidade para terminar a obra para a prefeitura, tá?
Já.
Deu para o satisfeito, presidente.
Tem mais algum vereador que quer fazer pergunta? Porque fica à vontade, né? Agora o momento é esse.
É válido o pedido do vereador de fazer uma audiência pública, mas a audiência pública melhor seria, às vezes, reunir todos os professores aqui, as diretoras, professoras, e perguntar o que elas acham. Se tem, a gente tem condição de continuar mais um, dois, três anos nessa escola que se encontra, porque assim, não tem outras alternativas a não ser terminar essa.
Senhor vereador, tem mais alguma pergunta que eu vou agradecer? Tem alguma pergunta?
Senhor presidente, só um comentário a respeito do que o prefeito falou aí agora. A viabilidade, todos nós sabemos que há essa viabilidade. A gente tem um problema que é na escola Padre Emílio, problema de acessibilidade, né, e outras coisas mais nas outras escolas. Se faz necessário uma escola de melhor qualidade
do município.
A gente não precisa nem de a gente chamar as professoras para perguntar, porque a gente está vendo que há essa necessidade, né? Agora, o que eu estou questionando aqui é a viabilidade desse empréstimo, nesse valor que vai ser pago de juros, né? Mas quanto à necessidade, se Vossa Excelência pode ficar tranquilo que a gente vê essa necessidade, sim. E a gente vai fazer o possível para auxiliar, para ajudar naquilo que for melhor para a nossa população ou para nossas crianças, né? Os questionamentos nossos, como disse Vossa Excelência já disse, são válidos, né? Porque nós estamos aqui representando o povo. E Vossa Excelência sabe que, como vereador que Vossa Excelência já foi, os questionamentos são muitos. Então, a gente tem que usar argumentos necessários, né, senhor presidente, para a gente responder a nossa população.
Com certeza.
E aquela escola lá, a gente já sabe do histórico daquela escola, né, do que já ocorreu, dos comentários que já saiu. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Foi muito bem feita a colocação, né, de todos os vereadores. Eu acho que é isso mesmo. Nós temos que analisar, estudar o projeto, ver. A gente sabe que o município não vai ter condição de fazer também. Então, nós temos que estudar, muito bem estudado, para a gente tomar uma decisão aí, né, nos próximos dias aí, né, nos próximos meses. Então, o senhor prefeito falou que não tem condição de acabar com recurso próprio, a não ser esse empréstimo. Então, nós vamos estudar com carinho. Agradecer o Tales aqui, o Lindomar e o Tarcísio por ter vindo aqui, esclarecido, né? Agradecer ao prefeito por ter mandado o pessoal aqui para explicar. Foi um pedido meu, um ofício que eu mandei. Então, acho que ajudou muito, esclareceu bastante, né? E também tem que ter muita gente assistindo, nos assistindo. Pode nos procurar para saber alguma dúvida, pode trazer para nós. E pode ter certeza, senhor prefeito, nós vamos estudar o projeto e vamos estudar e vamos ver o que nós vamos fazer, né? Vou analisar. Quer falar mais alguma coisa?
Só vou pedir a juntada da documentação que o Tarcísio apresentou. Apesar de ter encaminhado no grupo de WhatsApp aí, antes da reunião, mas eu gostaria de pedir a juntada do processo legislativo da documentação que o Tarcísio apresentou para instruir aí, eventuais dúvidas posteriores, para ficar formalizado.
Certinho. Você quer falar mais alguma coisa?
Agradecer essa vinda nossa aqui, Tarcísio, da Caixa, né, que pôde esclarecer para a gente. E voltar a dizer, eu falo que é uma obra que vai ficar marcada pela história do prefeito Nelsinho e dos 9 vereadores da Câmara Municipal, porque sozinho eu não faço, Tarcísio. Por mais que eu queira ter a vontade, mas se não for com a ajuda dos 9 vereadores da Câmara Municipal de Jaci, nenhum prefeito do Brasil faz alguma coisa se a Câmara não estiver alinhada com o prefeito. Então, sim, obrigado por ter deixado a gente esclarecer tudo. E se Deus quiser, porque eu falo, quanto mais rápido acontecer, não que eu quero que aconteça rápido de toque de caixa, mas vai ser investimento na cidade, vai dar geração de emprego em um ano, eu creio que é 9 meses a um ano essa obra, vai gerar emprego, vai gerar movimento na cidade, o dinheiro ele vai, mas ele retorna também no comércio, no emprego que vai gerar. Então é isso aí. Obrigado a todos, Deus abençoe.
Obrigado ao seu prefeito, ao Tarcísio, ao Lindomar, ao Tales. A gente agradece aí, tá, mais uma vez, por ter atendido lá o meu ofício, né? E nós temos que dar sequência na reunião aqui, que tem muita coisa ainda para resolver. Então, voltando aqui à pauta, eu vou fazer então a chamada, o sorteio dos vereadores. O vereador Márcio é que vai fazer para nós aí.
O vereador João Batista, fala um número para nós aí, de 1 a 8. Marcelo. João Batista. Roberto. Vereador Júnior. Vereador Márcio. Vereadora Franqueline.
Gabriel, 8.
O vereador Gabriel.
Não, o número. Você falou o número 3, você fala então. Você não falou o número 3. É o Gabriel. Acabou. Último de novo.
É combinado. Ô, Marcinho, tá aqui. agradecer aqui, cumprimentar os colegas vereadores, o pessoal que nos assiste no Facebook, aí, no YouTube. As apresentações aqui foram muito boas, mas aqui que tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, nós estamos aqui prontinho para receber, para tirar as dúvidas, né? Para dar seguimento aí. Quero falar aqui hoje que sexta-feira estivemos aqui na Câmara Municipal uma reunião com o pessoal das casas lá Minha Vida Nova Jaci, feito na Serra, são 40 casas. Foi feito aqui o sorteio das casas, né? Todo mundo já sabe onde a localização da sua casa. E dia 1º de maio, então, nós vamos estar entregando aí as casas. Então, eu quero aí parabenizar todos que estiveram aqui, né? É isso aí, vamos tentar fazer o máximo para o nosso povo que precisa. Então, é isso aí, vamos dar sequência nas coisas que é boa para o município. Quero falar também do aniversário da cidade, né? Hoje encontro aqui com a camisa de 63 anos, né? De Jaci, foi feito ontem, tivemos em shows na cidade e tivemos lá a comemoração lá na praça. Então, mais uma vez, a nossa querida Jaci aí, né? 63 anos, uma cidade muito boa para se viver, cada dia ficando melhor. Então, gente, tem algumas coisas que a gente viu aí, né, do projeto, são coisas importantes, eu acho que temos que ver sim, né, e temos que estudar aí com carinho, precisa de tempo, não vai ser uma coisa de hoje para amanhã, né. Então, nós temos que fazer com calma, devagar, para analisar, né, para a gente ver aí, né, o respaldo da comunidade, né, quem tem que ter o conhecimento, tem que ter o conhecimento de todo mundo para nós tomar, então, a nossa iniciativa de estar aprovando. Então, não tem nada com pressa, com pressão, com nada disso. Vamos com calma, né, devagar, para tudo dar certo no final. Só isso, eu vou passar a palavra franca e, no final, se eu achar necessário, eu falo mais alguma coisa. Obrigado a todos aí que nos assistem.
Vereador Eduardo.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite ao pessoal da casa. Boa noite à população que está aqui nos assistindo pessoalmente e pelas redes sociais. Aproveitando hoje que o prefeito, os secretários estão aqui. O secretário tem todo dia pessoas, agora que está parando a chuva, pessoas pedindo para ajeitar lá as estradas rurais. Você já sabe que eu já mandei mensagem de alguns lugares, pedi para já anotar já. E também temos aquela ponte ali que vai para o Osvaldo também, que o povo está pedindo para limpar lá, para arrumar, porque está cheio de mato, esses dias estava sem cobre de lá. Temos agora também aqui os pessoal, ainda eu pedi para saber onde que está os equipamentos da fisioterapia que foram levados para arrumar. Até agora não tive notícia de que aconteceu. Espero que tragam o mais rápido possível, porque está muito difícil o pessoal trabalhar com o que tem lá. Também, esses dias, o que está mais... O pessoal está mais batendo em cima aqui os remédios da farmácia e exames. Eu espero que consigam normalizar-se o mais rápido possível, porque está difícil. O pessoal está pedindo demais, tem muitos exames parados, remédios, o pessoal está falando que tem alguns faltando. E espero que consigam ajeitar tudo. E dos papéis pedidos lá de exame, lá, ver se consegue arrumar um jeito de guardar, de forma que não perca a fita. Tem muitas pessoas reclamando que levam os pedidos lá, depois de um tempo some, não aparece o pedido mais. Hoje mesmo uma pessoa veio me falar que foi lá pegar o papel porque não estava podendo esperar e não acharam o papel de pedido de exame dela. Então vamos ver se conseguem fazer alguma coisa para que possa guardar o papel lá sem que ocasione a perda. Também, esses dias, pediram para ver se tem possibilidade de voltar com a brinquedoteca, porque aquilo lá ajudava muitas crianças a se desenvolver. Então vamos pensar com carinho nisso. Eu não consegui vir na reunião que teve sobre as casas populares, porque deu no meu horário de serviço lá e não tinha ninguém para ficar no meu lugar. Então, eu queria que olhasse com carinho e dessa vez não atrase mais. Prometeu entregar no dia, não sei se é dia 1º ou dia 2, entregue nesses dias. Não passe mais, porque as pessoas não podem ser feitas de boba, não pode esperar muito. Tem pessoas que estão largando de pagar o aluguel porque já estava para sair a casa, agora vai ter que correr atrás de novo. Então, espero que dia 2, no máximo, entreguem as casas para a população. Falando também aqui um pouquinho, acho que a Frank pediu sobre pintura da faixa. Não está precisando só da pintura da faixa, mas está precisando de pintar a cidade inteira. Está feito, tem lugar que se gira lá perto de casa, uma parte que não está pintada, bateram o carro lá porque ninguém sabia onde que ia passar. Então espero que arrume isso também o mais rápido possível. Por hoje é só, obrigado.
Obrigada, vereador Du. Agora, palavra franca com o vereador Marcelo.
Vereadora Franqueline, que ora preside esta sessão, colegas vereadores, servidores da casa, prefeito, funcionários da prefeitura, funcionários dessa casa legislativa, aqueles que nos visitam. Hoje eu não poderia deixar de usar essa tribuna para falar dos 63 anos de emancipação política e administrativa de nosso município. Inicio minhas palavras com o pensamento do filósofo Aristóteles. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Permita, vereador presidente, colegas vereadores, fazer uma breve viagem pelo tempo. A história do nosso município começou desde a primeira metade do século XVIII, quando se iniciou o povoamento dos sertões das Lavras do Funil, em pleno Vale do Rio Grande e de seus afluentes como Rio Capivari e Rio das Mortes. O Rio Grande foi uma importante via de acesso para as bandeiras e expedições que penetravam as Gerais. A partir do noroeste paulista. O distrito de Jaci, pertencente ao município de Lavras, foi criado em 1891 com o nome de Conceição do Rio Grande. Em 1923, passou-se a denominar Ijaci, cuja etimologia mais usada significa mãe dos frutos, sendo também denominada a etimologia Rio da Lua. Com o passar dos anos, a população do distrito foi crescendo e os ideais de liberdade começaram a surgir. É formada a Comissão de Emancipação representando a população da época, composta pelos senhores Agnésio Carvalho de Souza, Davi Pinheiro, Elias Antônio Filho, Lili, Francisco de Andrade de Carvalho, Francisquinho, Francisco Ribeiro de Mendonça, o Chico Mendonça, José Pedro de Castro Filho, Pedro de Oliveira, o Pedro Tereza e o senhor Roberto Carvalho de Souza. Homens que foram os protagonistas do início da história do município de Jaci, com suas idas e vindas, colocando suas palavras com sentimento de liberdade, cheios de esperança junto ao governo de Minas Gerais, governador de Minas Gerais, José de Magalhães Pinto, e ao prefeito de Lavras, João Modesto de Souza, na busca pela emancipação política e administrativa de nossa querida Ijaci. Neste ideal, transpuseram-se barreiras e obstáculos até que se chegou o dia tão esperado e conclamado por muitos ijacienses que, mesmo no anonimato, esperavam por este grande dia. A tinta de uma caneta fez valer a bravura e a coragem de alguns poucos protegidos que foram pela vontade de muitos. Por meio da Lei Estadual 2.764, de 30 de dezembro de 1962, sancionada pelo governador José de Magalhães Pinto e publicada na imprensa oficial em 31 de dezembro de 1962, o então distrito de Ijaci foi desmembrado do município de Lavras, tornando-se o município de Ijaci. No dia 1 de março de 1963, o município foi instalado e, para governá-lo provisoriamente, foi nomeado como intendente o senhor Roberto Carvalho de Souza. Em 30 de junho de 1963, foi realizada a primeira eleição municipal para prefeito, vice-prefeito e vereadores para exercerem os cargos de vereador. Foram eleitos os senhores Agnésio Carvalho de Souza, Francisco Botelho de Carvalho, senhor Tita, que é avô do proprietário da fábrica de chocolate, senhor Tito de Contendas, Odon Viana da Costa, o pai do Vagão, José de Almeida Mesquita, senhor Zé Domingos, pai do João, que é funcionário motorista da prefeitura, José de Oliveira, o senhor José Jonas, já falecido também lá do Passa 3, Sebastião Aureliano Pereira, o tio do Castro, e Walter Evangelista, sou Tetela de Contendas, e Oswaldo de Abreu Vilas Boas, compondo assim a primeira legislatura. Também foram eleitos os senhores Elias Antônio Filho para o cargo de prefeito e José Pedro de Castro Filho para o cargo de vice-prefeito, consolidando-se de start o ideal dos moradores da época. Destaco alguns marcos do desenvolvimento de nosso município. A chegada da energia elétrica na década de 60, a criação do ginásio secundário em 1972, em convênio com a SENEC, a mudança do traçado da estrada Ijaci a Lavras e sua pavimentação, estendida até o bairro da Serra, inaugurada em 19 de agosto de 1984, alavancou-se com isto o progresso do nosso município, com a transferência das indústrias de beneficiamento de calcário de Lavras para Ijaci. Isso aconteceu com a participação decisiva do ex-deputado e secretário de Estado, Maurício de Pádua Souza. No correr dos anos, construções e implantações de diversos projetos e programas nas áreas de saúde, educação, esporte, assistência social e infraestrutura urbana foram surgindo no nosso município. Implantação da rede de telefonia fixa, sistema DDD, em 1990. Hoje já contamos com a rede de telefonia móvel. Outra grande conquista foi a instalação também da rádio comunitária Ijaci 87.9, instalada lá no bairro Nova Pedranegra. Nos últimos anos, a construção da unidade cimenteira da Camargo Correia e a construção da hidrelétrica do Funil foram, sem dúvida, o boom do desenvolvimento do nosso município. A construção da ponte rodoviária sobre a represa do Funil facilitou ainda mais o acesso ao nosso município, alavancando com isso mais desenvolvimento. Ontem, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, nós comemoramos os 63 anos da nossa emancipação política e administrativa, com comemorações diversas neste último final de semana, com a participação de nossa população e de muitos visitantes. A gente viu a alegria do nosso povo, as crianças ontem na praça, os shows, que foram realizados no sábado e no domingo. Então, a gente viu aí a nossa população satisfeita e alegre com tudo o que ocorreu. Deixo aqui, senhor presidente, uma mensagem ao povo dessa nossa terra, dessa nossa Ijaci. Povo que nesses 63 anos, com o suor do dia a dia, ergue os alicerces do desenvolvimento em busca do seu crescimento e do bem comum. Desejamos que cada cidadão seja um ponto de perseverança para manter o município nos caminhos do sucesso. Almejamos que as conquistas do município sejam sempre em prol de todos, demonstrando que cabe a nós fazermos o amanhã de incessante busca do caminho correto para um país mais digno, com os direitos cada vez mais concretizados. Que saia daqui, desta Câmara, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, o grito de liberdade de expressão para o povo brasileiro. Parabéns a todos que cumprem o seu dever, sempre fazendo o melhor, também aqueles que buscam novos ideais e aceitam os desafios. É com essa ideologia, senhores vereadores, vereadora, servidores desta casa, que alcançaremos os nossos objetivos, deslumbrando o sucesso vindouro. Parabéns, Ijaci, parabéns ao nosso povo. Que nossa pradoeira, a Senhora da Conceição, continue sempre abençoando esta terra e abençoando o nosso povo. Com essas palavras, deixo aqui, em nome da Câmara Municipal, os nossos agradecimentos a todos aqueles que passaram, que já se foram, mas que nós não podemos esquecer de ninguém, de todos aqueles que trabalham em favor do crescimento do nosso município. Aqueles que aqui chegaram, aqueles que aqui vão chegar, que tenham nesta terra a recepção cordial, amiga e carinhosa do povo desta terra. Parabéns, Ijaci, parabéns, povo de Ijaci. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Marcelo, né, pelas palavras, pelo discurso, né? Ele tinha combinado que ele ia fazer aqui, e a gente agradece aí pelo discurso do vereador Marcelo. Obrigado, Marcelo. Vereador João.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, vereadora Fran, todos os servidores, todas as pessoas aqui presentes, ao prefeito Nelson. Quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade de estar aqui podendo representando a população de Ijaci nessa casa. Vamos começar. Semana passada tivemos aqui na Câmara Municipal uma reunião das casas, onde foi feito o sorteio das 40 famílias que foram contempladas, onde foi explicado a questão contratual, o que pode, o que não pode. E foi um momento muito lindo, onde dava para ver no rosto de cada pessoa que foi contemplada por essas casas, de falar assim, eu já sei qual que é a minha casa. E a pessoa, no dia posterior, prefeito, foi lá, tirou foto, falou assim, esse aqui é a minha casa, esse aqui é meu número. Então, a política é isso. É políticas públicas que impactam a vida das pessoas e pessoas tenham a vida transformada. Isso é políticas públicas e eu tenho certeza que essas casas, elas irão ser muito importante na vida dessas pessoas. Acredito, converso com o prefeito, será até o término do mandato, aproximadamente quase 50 casas, né, prefeito? 55 casas, é, um modelo diferente, mas que irá, algumas pessoas já estão procurando, é, para poder saber como que irá funcionar. Isso é muito importante, é, a cidade já se crescendo cada vez mais, inclusive se hoje você for procurar uma casa para você morar aqui em Jaci, é uma coisa mais difícil que existe. Você não vê nenhuma placa de alugues, porque não dá nem tempo de colocar a placa. Então a cidade de Jaci tem crescido, desenvolvido, cada dia que passa. E nós precisamos acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento, e isso é importante. Também foi aniversário da nossa querida cidade de Jaci, 63 anos da nossa cidade, onde tiveram um evento, teve a corrida, onde reuniu mais de 700 pessoas nessa corrida. Parabéns a todos envolvidos, né? Tem o Gustavo, que esteve à frente. É, teve também, para as crianças, um momento de lazer na parte da tarde. Teve o show, seja do Rez Danés, Rosa de Saron, onde a nossa praça ficou maravilhosa com esses eventos e com esse show. Jaci é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que mana leite e mel, né? Segundo a Bíblia, é a cidade da promessa. A cidade de Jaci é uma cidade maravilhosa. Inclusive, a gente vê muitas pessoas, eu atendo lá na barbearia, muitas pessoas vêm de São Paulo, vêm de BH, quando visitam a nossa cidade, falam assim, é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar. Muitas pessoas procuram se instalar no nosso município. Isso mostra que o nosso município é um município abençoado por Deus, e isso é importante. É, quero falar também sobre saúde no lar, um projeto que se iniciou hoje, senhores vereadores, um projeto que irá agregar muito na saúde do nosso município, é um complemento na saúde do nosso município, onde as pessoas serão atendido com mais rapidez nesse intervalo de tempo, onde será feita algumas baterias de exame, e as responsáveis, as profissionais, as enfermeiras, coletora, o médico, já estão trabalhando. Então, começou hoje no bairro Pedra Negra, teve atendimento no PSF da Pedra Negra. Eu postei a foto do PSF do Pedra Negra na minha rede social. Algumas pessoas me falam assim, isso aí é da prefeitura ou é particular? De tão bonito que é o nosso PSF. Inclusive está sendo reformado um PSF ali do centro. E eu tenho certeza que nós somos referências a questão do PSF na nossa região. A questão da saúde no nosso município. Tem pessoas que querem consultar aqui, Juninho, na nossa cidade, por causa da nossa saúde. Às vezes a pessoa troca. Tem casos de pessoas de Macaé que querem vir para Jaci para poder fazer parte disso. Gostaria de pontuar também sobre, foi falado aqui, a questão da escola, que será um investimento na nossa educação, que inclusive, há 3 semanas atrás, eu e o Rafael fomos na escola Padre Emílio, onde eu estive visitando as salas, os alunos, conversei com alguns professores, inclusive eu parabenizei os professores pelo trabalho que eles desempenham na nossa cidade, que é onde o futuro da nossa cidade é construído, que é na educação. Onde foi falado aqui que é investido mais de 30% do orçamento na educação. E eu estive conversando, o Marcelo falou também sobre a questão de acessibilidade, a importância de ter acessibilidade no nosso município. E essa nova escola, que inclusive está mais de 10 anos parado, alguns já sabem por que o motivo que essa obra está parada, que eu acredito que não deveria estar nessa situação que está, abandonado, que inclusive quando eu assumi, o meu primeiro requerimento, não sei se o Nelson vai lembrar, minha primeira indicação foi pedir para fechar aquela escola ali, onde os moradores pediu para mim, para solicitar que o prefeito fechasse aquele muro lá, onde tinha usuários de droga e tinha pessoas morando lá dentro. Então, foi fechado isso e hoje, como vieram o jurídico aqui, veio o responsável pela Caixa, Tarcísio, né? Veio o prefeito aqui. Essa nova escola onde os vereadores pôde opinar acerca de algumas dúvidas. Eu acredito que a escola é um benefício que a população, as crianças, os jovens terão. É lógico que, como somos democráticos, tem que ter essa conversa, igual nós tivemos aqui, uma conversa democrática, porque é assim que o nosso país é constituído, por democracia. Nosso Brasil é democrático. Então, às vezes, irá haver discordância, vai haver situações que devem ser questionadas, sim, para ter maior transparência, porque quando se fala em um investimento de 7 milhões, é lógico que tem que ter toda a transparência para que todas as dúvidas sejam sanadas. É um investimento a longo prazo, que inclusive, sendo aprovado aqui nessa casa, o prazo de execução e o término da obra é aproximadamente de 9 a 10 meses, né? Então, já no próximo ano. Então, como foi conversado aqui com os outros vereadores, é importante, sim, essa nova escola. Haja vista a necessidade, como eu visitei as escolas e visito outras coisas também aqui na nossa cidade, é necessário fazer esse investimento. Outro ponto que eu quero tocar agora, sobre um pedido de alguns moradores aqui no nosso município, sobre a empresa responsável, senhor prefeito, pela troca de LED. Existe uma moradora que tem mais de um mês que está sem a troca do LED lá, no bairro Vila Industrial. Então, não sei como é que funciona essa empresa, se espera juntar várias lâmpadas queimar para poder trocar, ou o prazo é de 15 em 15 dias, só solicitar para que essa empresa possa estar fazendo esses reparos nesses LEDs queimados. Um outro pedido aqui...
Permite, vereador João Batista.
Claro.
Segundo eu estive na prefeitura esse dia conversando com o prefeito, a empresa que era responsável para a realização desse serviço de troca de lâmpadas e colocação das luminárias, venceu o contrato. Então, se está se refazendo um novo contrato para que os trabalhos sejam retomados. Isso foi o senhor prefeito que me falou lá na prefeitura.
Certo. Agora, acerca... Deixa eu continuar aqui. Meu rascunho. A questão também é sobre a dengue. A gente está entrando num período onde que começa esse processo. Então, eu quero pedir, crescidamente, à população para que cumpra o seu dever de se resguardar, de não acumular lixo. Inclusive, nossa cidade, alguns moradores têm reclamado de alguns terrenos, alguns lotes sujos, que às vezes o vizinho joga e acaba ocasionando essas situações desagradáveis. Inclusive, foi encaminhado para o senhor Arnaldo Campos, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano, o nome está assim, ó, meu nome é Gabriel Adalto, residente da rua Projetada 8, da residencial Vilas Boas, em por meio dessa mensagem, com todo respeito, apresentar algumas solicitações importantes relacionadas à infraestrutura e à manutenção em nossa rua. Ele gostaria de pedir uma atenção especial para três situações que têm impactado diretamente o dia a dia dos moradores. Essa é a segunda pessoa do bairro do residencial Vilas Boas que tem reclamado acerca disso, que é o buraco na via pública, a coleta de lixo reciclável, que já tem meses que o pessoal não passa lá, segundo ele, e o lote do lado que está com muito mato. Eu sei que...
Vereador João Batista, mais dois minutos.
O vereador João Batista, o senhor poderia falar novamente o nome da rua?
Projetada 8.
Sabe o que me mata de vergonha, presidente? O senhor puder até repor depois o tempo dele? é que a gente fez, votou aqui, o prefeito Nelsinho era vereador na época, votamos os nomes das ruas do residencial Vilas Boas. Rua projetada, prefeito.
Isso aqui é o que ele encaminhou, porque eu acredito que o nome da rua já existe, mas às vezes não tem a...
Mas eu acredito que se tivesse mesmo o nome da rua certinho registrado, não estaria projetado até hoje. E afixado mais uma vez as placas, prefeito, que está uma vergonha no nosso município. Por exemplo, no residencial Vilas Boas, não tem como ficar entregando, tem dificuldade, né, de entregar encomendas devido à falta das placas. Eu sei que já tem as placas, né? Só falta afixar no lugar. Então, eu já ia falar isso, mas eu queria já pedir, aproveitar que Vossa Excelência está aqui, prefeito, para deixar essa demanda já em loco, né? E Vossa Excelência está aqui. Obrigado, João, presidente.
Sobre a questão da limpeza, foram contratados aproximadamente 15 pessoas para poder estar fazendo algumas limpezas na nossa cidade, mas é de responsabilidade também de cada proprietário de terreno, de lote, fazer a sua parte para que não possa ser atuado. Se necessário, a prefeitura irá entrar com essa autuação, a notificação, para que seja feito da melhor forma. Caso contrário, será aplicado em multas. Sobre a questão da estrada rural, conversei com o Arnaldo Campos, ele falou que está fazendo um reparo na estrada rural da Boca da Mata, está fazendo uma paliativa onde tem os pontos mais críticos das estradas rurais. Então já está sendo feito esses reparos, que inclusive acredito que todos os vereadores receberam mensagem de algum morador de estrada rural acerca disso. Infelizmente a chuva não teve como trabalhar na chuva, você sabe que vira a situação pior. Então, tem começado os reparos, que é de suma importância fazer esse reparo antes que venha os períodos chuvosos. Então, eu acredito que assim a gente consegue alcançar o objetivo. Senhor prefeito, eu falei sobre a questão do bairro residencial Vilas Boas, pois essa pessoa que pediu não teve a resposta. Eu mandei essa mensagem para o secretário, ele não me respondeu, então acredito que através usando a tribuna aqui, eu acredito que ele vai dar uma atenção para dar uma resposta desse pedido lá dos moradores do bairro Vilas Boas, que tem falado de situações muito complicadas acerca do bairro, questão da limpeza. É só isso, senhor presidente, obrigado.
Obrigado, vereador João Batista.
Pet, permite um minutinho só?
Pode.
Eu quero aproveitar que o prefeito está aqui ainda, fazer uma menção de uma atitude do seu prefeito no sábado, onde ele levou o cantor Regis Danese na casa da dona Mirim, lá na Vila Industrial. Eu fiquei sabendo disso hoje e fiquei muito satisfeito, senhor prefeito, que ela se encontra adoentada, e fiquei mais satisfeito ainda por se tratar de uma pessoa que ajudou meus pais a criar 5 filhos. Ela trabalhou por muitos anos lá na casa dos meus pais e ajudou a nos criar. Então eu tenho ela como mãe. Então eu agradeço a atitude de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Roberto, 10 minutos. Eu só peço, vereador, gente, que seja assim um pouquinho mais rápido hoje, que demorou muito no início e não deixa muito para passar os 10 minutos. Obrigado, a palavra então para o Roberto.
Boa noite a todos, servidores da casa, nosso jurídico, doutor Edmilson, a todos aqui presentes, a Didi, seu Gonçalo, ao prefeito Nelsinho, sua esposa. A todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM, o meu boa noite. Que Deus abençoe a nossa semana aí, que se inicia. Falar da questão aí que a gente teve aqui hoje, sobre a presença aí dos interessados aí da prefeitura, o gerente da Caixa, o senhor Tarcísio, né? Sobre a questão do projeto aí da escola,
Eu falo que as crianças é o futuro da nossa nação. Então, o que, ao meu ver, o que for para beneficiar nossas crianças, para melhorar a qualidade de estudo, de vida lá no seu horário escolar, é de grande valia, né? E também em relação aos profissionais da área, os professores, que merecem uma condição de trabalho digna. Né, vereador Júnior? Lógico, eu falo que tudo tem que ser conforme o vereador Marcelo falou, com responsabilidade, compromisso com o dinheiro né, que é da população, que é nosso. Então, com bastante responsabilidade e compromisso. E eu acredito que esse projeto será de grande valia para a nossa população. Uma vez que a gente vem aí conquistando obras que está sendo de modelo, exemplo para cidades vizinhas, e a gente fica feliz. Né? Falar aqui também, vereador Du, ponto importante que você citou a questão da fisioterapia. Né? Eu até estava em conversa com o secretário Rodolfo, e eu, por coincidência, eu tinha cobrado ele também. E ele estava até nos assistindo e me informou que lá da empresa já a nota já foi paga, tudo certinho. Eles justificaram a questão da chuva, deram um parecer para ele sobre a chuva atrapalhou a questão do transporte. Aí eu falei com ele, falei que o pessoal está nos procurando e ele até me mandou uma conversa que ele teve com a moça lá responsável, cobrando ela. E ele falou que amanhã vai ligar lá e dar mais uma cobrada sobre a questão dos equipamentos. E falei com ele para a gente conversar também, ver a respeito para estar melhorando né, as condições lá né, que, para a nossa população. Aproveitar a presença do senhor prefeito aqui, que se encontra nessa casa, sobre a tal falada aí, Copasa, né, senhor presidente? A Copasa que não tem como ficar uma reunião sem fazer um comentário. Eu ia levar até o prefeito, vou aproveitar ele aqui. A gente unir forças para o bem, um bem comum, né? Para o bem da população. E a prefeitura, se puder disponibilizar uma pessoa responsável para estar fiscalizando a Copasa, as suas obras, né? Pode falar.
Roberto, aproveitar também, conversar com o presidente, abrir uma CPI contra a Copasa também. É fácil, é simples?
Sim, a minha ideia aqui é unir forças com o executivo, né? A gente veio com o prefeito aí sempre aberto aí a diálogo, a parcerias. Então, senhor prefeito, aproveitar aí a presença da Vossa Excelência e a gente unir força. E está fiscalizando essas obras da Copasa aí. E essa semana vou ver com vocês na sua agenda, se puder me receber, para a gente estar planejando aí, bolando estratégia para a gente fiscalizar mais de perto essa Copasa, né? Que é o que a população nos cobra aí. E a gente tem que trabalhar em prol disso, né? Beneficiar aí a população. Então a população fica aqui. Nas minhas falas que eu vou estar conversando junto ao prefeito essa semana para a gente tomar uma medida mais drástica e juntar a Copasa aí. Né? Falar aqui também sobre a questão da dengue. Nosso colega aí, vereador João Batista, falou, gente. É uma questão muito séria. Nós, cidadãos, nós, seres humanos, devemos zelar do nosso redor. Eu falo que tanto faz na limpeza de sua casa, seu terreno, quanto na limpeza de sua alma, né? Né, vereador Júnior? A gente fala de saúde, a pessoa para estar perto, Vossa Excelência que tem dois, eu falo que não é a voz, não, amigo, né? A gente vê suas postagens. A gente, para cuidar bem, a gente tem que estar limpo por dentro, né? Então, para a gente
a gente tem que cuidar do nosso interior, cuidar da nossa casa, para depois poder ajudar e cobrar do próximo, né? Então, pedir a atenção de todos, a população aí, que cuide do seu, com carinho da sua casa, do seu quintal, e cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir, né, continuar aí com essa jornada com saúde, né? Que é o que mais importa, né? Sem a saúde, nada é possível. Falar aqui sobre um projeto que se iniciou de uma vontade de fazer diferença, de melhorar a qualidade de vida de nossos cidadãos de Jaciense. Um colega amigo aí, o filósofo, como diz nosso amigo Marcelo, nosso amigo vereador João Batista, que surgiu essa ideia, né, vereador Fran, e nos deu a honra da gente poder participar junto e correr atrás, né? Foi o programa Saúde no Lar, né? E que a vereadora Fran, que representa a classe aí das mulheres, né? E eu acredito que é um projeto que de grande valia, né, vereadora Fran, que vai estar beneficiando demais a população. Então, a gente fica feliz quando uma ideia torna um projeto e sai do papel. Mais uma vez, agradecer ao secretário Rodolfo, a todos empenhados, que vou usar as palavras do nosso prefeito usou aqui. A gente sozinho também não faz nada, não. Nós, novos vereadores aqui, a gente depende do executivo para estar trabalhando e caminhando de mãos dadas para uma Jaci futura aí cada vez melhor para nossas gerações que vêm por aí. Então a gente fica muito feliz, né? Outro projeto aí das casinhas, eu falo que para muitos é uma independência e tanto.
Ô Roberto, aproveitar que o Nelson está aqui, você me cede um minuto.
Com certeza, vereador Dudu.
Já que hoje está falando em educação, eu esqueci de falar sobre minha solicitação. Hoje me passaram uma lista de 18 alunos que vão participar do programa Trilhas do Futuro, lá em Lavras. Já está para começar. Só que o horário que tem os ônibus não dá para eles ir, porque a aula acaba meio-dia. Vê se você consegue ajeitar um ônibus de meio-dia a meio-dia e 20, ele já sai da escola e já vai direto para Lavras estudar. Tá bom, então. Obrigado.
Sim, vereador Juninho.
Obrigado, viu, Roberto. Acrescentando aqui, na verdade, esclarecendo a dúvida, né, que o vereador Carlos Eduardo levantou aqui, e que todos têm essa dúvida, eu conversei outro dia com a secretária de Educação, no qual ela falou que tem toda uma logística, né, prefeito, por trás desses pedidos nossos, né, e da demanda da população, na verdade, e que ela já está olhando isso junto à terceirizada, né, para conseguir colocar mais um ônibus, para disponibilizar mais um ônibus, já que não podemos tirar os alunos da escola, né, antes do horário que é 12 horas. Então, já que não pode, então nós vamos ter que adequar os horários do ônibus, quer dizer, acrescentar mais um carro para levar os alunos lá. Acredito que o mais breve possível será solucionado, de acordo com a Secretaria de Educação. Obrigado. Obrigado, vereador, prefeito.
Obrigado, Juninho, por enriquecer aí. Para finalizar aqui hoje, sem mais, sobre as estradas rurais, né? Eu acredito que todos os vereadores aqui também pensam da mesma forma. A gente tem muitos ganhos, muitas conquistas aí. A gente sempre, é o que eu falo, a gente critica, a gente elogia. E no final é tudo num bem comum, né? Que é a nossa população. Então, sobre as estradas rurais, que a gente vê aí que
a nossa educação, que é os nossos jovens, nossas crianças que dependem para estar indo até a escola, nossos, como eu sempre falo, empresários do ramo do agro, que depende de toda uma logística para escoar seus produtos, seus grãos, etc. E também as famílias que vivem nessas fazendas, pessoal que mora também nas zonas rurais, que depende das estradas para se locomover, o direito de ir e vir. E é um caso muito importante também. A gente fala saúde, educação. E, então, eu acredito que a estrada rural, né, vereador Márcio, ela inclui nisso aí, saúde e educação. Você depende dela, né, senhor presidente, para se locomover. E eu gostaria aqui, senhor presidente, a gente está convidando, frisar bastante aqui que é um convite, né? Nada, vamos falar assim, para criticar nem nada, só para a gente, é um convite ao secretário de obra, o senhor Arnaldo, para ele estar vindo aqui na casa, para a gente, só para esclarecer para a população, para ele, né? Sem data, ele ver na agenda dele depois, para ele se preparar e tal, para estar só passando para a população. Eu mesmo conversei no início do que ele assumiu, eu tive a oportunidade de conversar com ele naquela obra do túnel ali, perto do Terra Nova, e ele estava com umas ideias boas. Então, só para ele passar essa ideia, esse projeto que ele tem, uma projeção para a população, o intuito da gente prevenir para a próxima chuva, né? E a gente já tem que pensar nas próximas chuvas, né? Para não se repetir, né?
Vereador Roberto, realmente a chuva fez um estrago danado na estrada. Tem que fazer um trabalho bem feito, né? Porque tá complicado.
Não, tem sim. E a gente vê aí que a prefeitura, o executivo, eu volto a dizer, está querendo andar de mãos dadas com a gente. Então, mais para trabalhar na transparência com a população e deixar ela ciente que a gente está trabalhando para que não se repita, né? Então, no mais, para não estender muito, somente agradeço a todos por ter dado esse tempo e estar me ouvindo, me assistindo, e que Deus abençoe a nossa semana e o lar de cada um de todos. Boa noite.
Vereador Roberto, vereador Júnior.
Boa noite, senhor presidente, no qual estendo meus cumprimentos aos colegas vereadores, ao senhor prefeito e à primeira-dama, aos munícipes que estão aqui, aos servidores da casa, ao nosso jurídico, meu cordial e respeitoso boa noite. Presidente, senhor prefeito, esse final de semana foi um final de semana muito especial, né? Final de semana de muitas bênçãos, muitos corações quebrantados. Parabéns, prefeito. Essa festa que a nossa cidade estava precisando mesmo, para glorificar o nome do nosso Senhor. Todos ficaram satisfeitíssimos. Tinha comida, bebida, arrodo, né? Eu fiquei muito satisfeito de ver a população de Jaci satisfeita. Ao contrário, acontece com algumas outras festas, né? Que a população reclama que tem mais gente de fora do que daqui. Mas nossa população também é pequena. O número é pequeno. E algumas festas que a gente faz no nosso município, é só no nosso município que tem, na região não tem. Por isso que se torna uma festa de proporção gigantesca, né? Mas nós temos esses momentos para nossa população, que é uma festa mais restrita. Mas foram duas noites de bênçãos, tardes alegres, né? Quem é o tolo de falar que não foi? A gente viu as criancinhas lá, carinha boa, satisfeita. E tem que ser assim mesmo, prefeito. É o mínimo que a gente pode retribuir para a nossa população em respeito às festas. Sobre as estradas rurais, vou copiar ipsis literis o que o vereador Roberto disse. Além de ser a estrada, né, o corredor de escoamento dos produtos, né, que são colhidos aqui em Jaci, no dia que teve o acidente com a carreta lá no Campestre, era uma das principais vias de fuga, né, vamos dizer assim, da nossa cidade. Senão teria que passar aqui, eu esqueci o nome, como chama, ali pelo Barreiro, né, pelo tanque, o Barreiro ali, e sair lá na comunidade do Funil, depois lá na Coab, né. Então, é uma volta muito grande. Então, a gente tem que ter atenção, igual eu já tinha dito, nós temos um número aí, uma metragem reduzida comparando aos outros municípios de estradas rurais. Então, a gente pode ter um zelo maior. Quanto aos remédios, nós estamos vendo, né, que está havendo mudanças. Então, chegou remédio semana passada, essa semana. Como é que é? Semana retrasada, né, prefeito? Semana passada chegou e essa semana tem mais uma remessa, não é isso? Então, se continuar faltando algum remédio, quem entra em contato com qualquer um dos vereadores, se a gente vai passar a lista para o prefeito e para o secretário. Então, o prefeito está falando aqui no plenário que foram atendidos somente hoje 110 pessoas que tiveram êxito em sair com todos os remédios. Então, de acordo com a cobrança aqui, né, presidente? Vossa Excelência vem falando sempre. Então, nós estamos vendo que este ano, né, o contrário do ano passado, este ano nós estamos caminhando por um caminho de evolução, prefeito. Parabéns, principalmente pela abertura que todos os vereadores aqui têm na prefeitura. Prefeito, gostaria aqui de deixar uma demanda que eu falei na semana passada, e alguns vereadores já falaram aqui das ruas sujas, mas uma rua especial, até o vereador Marcelo lembrou aqui de uma ocasião, de uma situação, que a rua Capivari, que é aquela rua à esquerda na igreja presbiteriana. No final daquela rua, prefeito, está um caos ali. Está muito sujo, os moradores leva o entulho, joga lá. Então, eu queria pedir, Vossa Excelência, excelentíssimos senhores vereadores, para que façamos uma união em prol de uma ponte que deveria ter sido feita lá. Não sei qual que é, na verdade, se tinha um prazo, que eu acho que é aquele condomínio que tinha que fazer a ponte, não é isso? Então, não é isso, Marcelo? Então, a gente tem que ver o prazo para quando que seria, ou se ainda há prazo para concluir essa ponte, presidente. Para levar mais comodidade para os moradores ali daquela região. Haja vista que também tem ali
o centro de tratamento, que para mim é separação de esgoto, né, da Copasa, fede pra caramba ali. Vou falar a verdade.
Juninho. Um minuto. O prefeito acho que também está reparando também. Você já viu na porta da prefeitura ali? A turma já passa tampando o nariz. Tomar providência ali, seu prefeito.
É, então a gente vê que realmente tem algumas coisas que se faz necessário. É, sobre a fisioterapia. Eu sei que é um assunto maçante, senhor presidente. É, senhor prefeito, é um assunto que a gente vem repetindo aqui, é sobre o centro, né, de fisioterapia.
Vereador Júnior, é maçante, mas é preciso. É preciso falar para que seja resolvido.
Obrigado, presidente. Mas a gente vê que realmente a fisioterapia, prefeito, está em frangalhos. Nós temos lá um colchonete grande, né, que é para atendimento, né, e a gente vê que ele já está rasgado. Não culpe Vossa Excelência, porque nós estamos aqui desde 2021 cobrando aquela vergonha que está rasgada lá, né? Então, eu não posso jogar a culpa no prefeito Nelsinho hoje, porque nós estamos cobrando desde 2021. Então, tem 5 anos que a gente está cobrando. Eu acredito que na evolução que estamos tendo, no caminho que estamos trilhando, acredito que nós vamos buscar os aparelhos que estão faltando, as bolsinhas de gel, né, para compressa, e também os outros equipamentos que a gente sabe que é necessário para a nossa população desenvolver na sua reabilitação. Também, prefeito, gostaria de pedir atenção na fisioterapia domiciliar, porque a gente vê que, por exemplo, eu recebo atendimento hoje, e o vereador Marcelo, como fisioterapeuta, ele precisa de fazer a fila andar. Ele vai atender o vereador João Batista e eu tenho que ficar de lado, prefeito. Só que eu ainda não morri, né? E eu não posso ficar sem atendimento, porque eu vou travar de novo e, às vezes, eu não tenho condições de pagar. A gente tem que olhar com carinho, principalmente quando a gente vê que, possivelmente, a nossa arrecadação será de 59 milhões. Acredito que dê para fazer algum projeto em parceria com alguma entidade para atender esses cidadãos.
Vereador Júnior, mais 2 minutos.
Presidente, já vou terminar. Presidente, sobre a escolinha, né, que vai ser reformada, o prefeito mandou, acho que ele mandou para todos os vereadores, né, como vai ficar a escola. Se realmente for aquilo lá, prefeito, nós vamos ter uma escola modelo, mas que não se faça como foi feito um serviço porco lá na creche. Tenho vídeos que mostram a creche cheia de barata, infiltração. Então, eu quero crer que realmente todas as nossas escolas sejam modelo. Igual uma escola no nosso município que foi reformada por diversas vezes. Diversas vezes. E a nossa creche está lá. Sem contar a creche, prefeito, peço a Vossa Excelência, como foi dito aqui, tem mais de 10 anos que aquela escola está abandonada, né? Sendo que tinha projeto para o mandato passado e nada foi feito. Ficou entregue lá, as baratas. Foram feitos pedidos, igualzinho o vereador João Batista,
fez para fechar a escola, não fomos atendidos. Eu vejo que hoje, o Executivo tem mais compromisso com a população e com a Câmara do que antigamente. Eu falo com propriedade porque eu estava na gestão passada. Eu vi aonde foram os desmanzelos. Tinha gente que não gostava, que falava, não, prefeito, o senhor sabe disso. Que ia bravinho na hora atacar a presidência da casa, à época, era eu. Mas nós temos que ter cuidado quando se fala naquela escola, com a documentação da quadra, se tem os laudos, né, do governo federal, se realmente esse dinheiro foi devolvido para o governo federal. Então, eu não estou duvidando que foi. Estou levantando hipótese para que a gente discuta, procure saber, para que não fique abandonada mais essa obra. Presidente, e só para fechar, eu tenho um projeto, presidente, que foi aprovado por essa casa, sancionado pelo prefeito Nelson, que é das placas indicativas das obras. Então, nós temos algumas obras paradas aqui que precisam dessa placa para informar. Eu vejo que a obra da orla não foi concluída, então ela está parada, né? Então, eu acredito que há necessidade de fazer essa lei que foi aprovado por essa casa, presidente, ser cumprida. Não só essa, como as outras também, né? Mas essa é de suma importância, senhor prefeito, porque diz respeito à transparência. É o que foi muito dito aqui a respeito do projeto da escola, no qual eu já me posiciono favorável, prefeito, né? Que é para ajudar a população de Jaci. Haja vista que o vereador Marcelo levantou também um argumento aqui, no qual a gente tem que ver também a respeito dos juros, né? Mas eu acredito que, se for atender a população de Jaci 9 meses para concluir a obra, acredito que não vai levar 10 anos para pagar, enxugando aqui e acolá. Acredito que dê para pagar antes disso. Então, presidente, muito obrigado. Obrigado, população de Jaci, os nossos patrões, que realmente merece o nosso respeito. Meu boa noite, que Deus abençoe e ilumine o lar de cada um.
Agradeço, vereador Júnior, aí, com a palavra, vereador Márcio. Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, todos os vereadores, vereador Fragellini, os colaboradores, o prefeito, que nos assiste aqui, nossa população, né, como diz o vereador Júnior, nossos patrões, né, patroa, que nos acompanha aqui. Uma boa noite, uma boa semana abençoada. Quero já começar de cara também, começar sobre aquele que a gente teve hoje mais cedo, referente a empréstimo que a gente está pegando em fazer para a obra da escola, conclusão daquela creche lá. Eu acho que, creche não, desculpa, perdão, da escola, que é super importante, porque a gente, no meu mandato, tinha a creche ali onde o vereador Júnior citou, ela quase caiu por teimosia, que o prefeito não queria acabar a obra, até que ele resolveu mexer. E ficou a sequela daquela creche lá onde tem vazamento de água. O que foi feito ali, eu vi o seguinte: uma empresa que não tem qualidade, ou talvez incompetência, para fazer a obra. Contrataram uma empresa e ela fez do jeito que ela achou que era perfeito. Foi embora, não voltou mais e ficou aquilo parado até perder a garantia. Então, conversei com o prefeito, né, viu, e até também o Tarcísio aqui, que se modificou a colocar até uma certa fiscalização, uma coisa, a gente vai, né, vai dar certo esse projeto, fiscalizar a empresa que vai prestar o serviço, porque é muito dinheiro.
Fernando Márcio,
foi não.
Você abordou um fato interessante. A Caixa também propôs, né, dispôs a participar disso aí, da empresa que vai executar a obra. Só que, eu esqueci de perguntar para o Tarcísio, tem custo isso? Não deve ter não, né? Esqueci de fazer essa pergunta para ele. Se a Caixa cobra por isso, você faz de graça.
Obrigado. Geralmente ela tem o fiscal dela próprio, presidente. Então eu acho que ela só tem que ter a liberdade de fazer a fiscalização por parte da prefeitura. Porque ela está passando dinheiro, então esse pessoal dela aí, que faz toda a compra e obra, já fiscaliza. Então eu acho de suma importância avaliar bem, porque é um valor bem alto, mas uma empresa competente que possa assumir lá, entregar no prazo de máximo 9 meses, uma empresa que dá a garantia, dá o suporte que precisamos. Por quê? Para ficar bem feito. Não ter desculpa, a obra teve que aditivar alguma coisa assim dessa forma. Então eu acho que de suma importância que contrate uma empresa com todos os atestados que exija a própria Caixa. Porque dessa forma a gente vai ter uma certeza que vai funcionar o que a gente quer. Estou a favor. Se a gente for olhar para o lado de juros, a gente vai entender que realmente é caro. Mas se a gente for olhar para o lado que é o melhor e mais benefício, é a escola pronta. A gente tem que entender que a população vai ficar com a escola de primeira, de primeiro lugar, né, porque faz falta e é o que a gente precisa. É a população satisfeita, nossas crianças, né, nossos colaboradores trabalhando com um lugar bom de trabalhar. Então, faz a diferença e eu sou igual assim, a gente tem que olhar todos os detalhes, como já começamos a ver. Mas é de suma importância que a gente adote essa ideia e que 9 meses fica pronto.
Márcio, uma parte.
Pois não, vereador?
Realmente, hoje o juros está o que está por causa da taxa Selic, que é 15%. Antes da pandemia, essa taxa era de 2%, chegou a 2% no governo do Bolsonaro, e veio a pandemia, teve algumas alterações ali, de 7 para 8, e teve essa situação. Mas como o senhor pontuou acerca do benefício, realmente, o Juninho também falou, será uma escola modelo, que inclusive quero que a minha filha estude numa escola de qualidade.
Com certeza.
E a Serena está chegando aí, então com certeza essa escola irá agregar muito e eu estarei satisfeito de ver minha filha estudando numa escola nova e maravilhosa.
E se pensar, se a gente deixar aquele prédio ali, com o passar do tempo, vai piorando mais. Daqui a pouco a gente não vai conseguir aproveitar o prédio em si. Vai ter que derrubar e fazer de novo. Porque a infiltração vai acontecendo de tal forma que daqui a pouco a gente não vai ter quem assume o risco de manter aqueles prédios em pé, porque a infiltração, quantos anos era daquela forma? Então, prefeito, parabéns, a ideia é maravilhosa e a gente tenta negociar um pouco mais com a Caixa, né, para ver se a gente consegue ceder um pouco o juro, abaixar o valor de prestação, apesar que a prestação hoje de 160 mil aí, né, vamos dizer assim, é a primeira prestação, a meu ver, não é tão caro porque o benefício é muito maior para a população, né? Isso, o ganho não tem preço que paga para ver nossas crianças, nossos colaboradores trabalhando num lugar maravilhoso e bem servido. Isso tem que ter peso maior do que pensar em financiamento e dinheiro nesse momento. Agora, já mudando também aqui, quero parabenizar a todos os jacientes, a nós jacientes, pelos nossos 63 anos, né, que foi comemorado ontem, a administração que fez os shows aí, né, abençoando nossa Jaci. Parabéns a todos que participaram e que organizaram. Ficou maravilhoso. E é assim que a gente quer ver nosso município todo alegre e abençoado, como sempre. Eu também quero aproveitar o prefeito aqui, já conversei com ele, mas vou puxar de novo, prefeito. Questão de placa de sinalização, segurança e faixas de pedestre. Está toda, apagou, você mesmo falou que ia ver uma licitação. Veja mesmo, vê com carinho. Está passando a hora. Pois não.
Você falou, lembrei. Comandado um tempinho do seu tempo, prefeito, aproveitando a sua presença aqui, os pais estão reclamando muito ali do perigo em frente à escola. Então, vê a possibilidade de um sangue que pode ser feito, né? Antigamente, um guarda que ficava lá, desviava o trânsito. Hoje aumentou muito o trânsito, mas a gente tem que tomar alguma medida ali. Não sei qual, mas tem que tomar. Obrigado.
Com certeza. Alguém que indica o trânsito ali, prefeito, se puder tirar um funcionário que possa ficar na hora do movimento de escola, Entrada e saída de criança, para que ajude a auxiliar algum carro ali. Está perigoso e vamos prevenir que depois do que acontecer a gente vai ficar chateado. É uma coisa, é mais um, o prefeito está olhando, está correndo atrás, mas vai ter um ano. Não deixa de passar, vamos pôr essa sinalização. Eu mesmo fiquei sabendo de um cidadão que mora ali perto da sua residência, sua mãe, que foi passar uma faixa lá e já chamou a atenção do motorista, o motorista falou que não tinha faixa no chão. Aí que tá mal pintado. Então, quer dizer, faz falta e coisa fácil de fazer. A empresa que veio fazer serviço, infelizmente, é uma empresa que não tem competência, não é culpa da administração, porque não conhecia, né? Mas é isso que eu falo. Às vezes quer fazer barato, mas faz com a empresa que não tem qualidade. Não é pagar o caro, mas pagar uma empresa responsável, onde temos como cobrar, onde atuar, onde chamar a responsabilidade para tal. Então, olha para mim, por favor. E fica bacana a cidade, não resta dúvida. Também sobre a questão da dengue, ver a possibilidade daqueles carros fumacê para já começar a andar nas ruas, prevenir antes que comece a vir o foco na horda de dengue aí. Ver quem é o responsável, quem pode ser solicitado, para dar uma atenção já antes que apareça o foco no nosso dengue na nossa região. E por último, falando em estradas rurais, se o Arnaldo está correndo atrás aí, mas pode preparar, que esse ano ele vai ter que muito serviço nas estradas rurais. Acabou as estradas, não tem estrada, muita estrada que precisa de cuidado. Agora dobrou o problema. Teve forte caminhão garrado aí no Ibezal, em outras cidades mais. Esse ano tem que preparar, porque vai ter gasto com essas estradas rurais. Não vejo outra saída, né? Porque é grande a preocupação nossa, porque a população de cidade rural precisa de estrada. Tanto para locomover com a escola, para esses trabalhos e tudo mais. Não tem estrada, acabou, parou. É o único acesso que eles têm. Então, se o Arnaldo já está pensando em alguma situação e resolver para eles aí, né, agora com esses meses, já começa a melhorar o tempo aí e já começar a correr atrás disso aí. O mais, eu queria agradecer a todos vocês, uma boa semana e Deus abençoe. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio Moraes. Palavra, vereadora Fran.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, prefeito Nelsinho, Larissa, a Gabi com a Serena ali, Ditinho, e toda a população de Jaci que nos assiste no Facebook e que quarta-feira vai estar nos ouvindo pela rádio. Primeiro, né, parabenizar a nossa cidade pelos 63 anos. Foi um final de semana realmente abençoado, tanto pelos shows, você vê todo mundo satisfeito, um clima muito gostoso. Ontem as crianças assim vibraram com o show da Disney, assim, eles todos encantados, tanto com os brinquedos quanto o show. Então, assim, foi um final de semana muito bom. E eu falo que é disso que a gente precisa, né? Nelsinho, obrigada. E a nossa cidade merece, né? São 63 anos, é muito nova, mas tem muito potencial. Então, a gente precisa investir mesmo, né, Marcelo? Vou começar falando do programa, né, Saúde do Lar. Agradecer também meus colegas vereadores que tanto lutaram comigo para que essa largada fosse dada. Então, foi dada a largada. A gente já, né, fez muito vídeo hoje. O Roberto não pôde participar, mas onde a gente fala para a população receber o pessoal que vai nas casas. Eu sei que tem muita resistência, às vezes, não só do pessoal, mas, né, dos próprios funcionários. Mas, assim, essa semana é uma semana atípica do programa. Por quê? Porque tem um aparelho que ele não faz parte nem do contrato. Aí já se ganhou de presente uma semana com esse aparelho. Mas só que esse exame de plastimografia, ele precisa ser feito em unidades de saúde. Por isso, precisou ter essa unidade. Então, dois dias, que foi hoje e amanhã, esse aparelho estará na Pedra Negra, no PSF. Na quarta, estará no PSF da Serra. E na quinta e sexta, no PSF do Centro, né? Que é na UNH. Então, assim, eu vou só ler, porque muita gente fala assim, ah, para que esse aparelho? Então, ele é um aparelho da plastimografia, é um exame dos membros inferiores. E esse aparelho, olha aqui. É um exame, o nome do exame é plastimografia. Então, gente, se vocês souberem de alguém que precisa desse exame, ou se tem alguma queixa que acha que tem necessidade, é só chegar nos PSFs que o aparelho está e pode estar fazendo esse exame, que é muito interessante. E o que acontece também, antes de eu falar do que é o exame, muita gente que acaba questionando assim, por que essa verba não foi destinada a exames de sangue que está esperando, a outros exames? Por quê? Porque foi uma verba, né, que todos sabem aqui, que o deputado Igor Timo, que destinou a cidade, mas essa emenda foi para o projeto Saúde no Lar. Então, ela é para esse projeto. E esse próprio exame que está sendo feito, ele pode, muitas vezes, fazer o papel do Doppler. Então, a gente já pediu, o Rodolfo já fez a relação de quem está com o Doppler parado lá, as agências de saúde já estão fazendo contato para estar indo fazer esse exame. Porque, com certeza, a gente, se tiver 100 exames parados lá, ele não vai substituir esses 100, mas eu acho que se substituir 30, já diminui bastante a fila dos nossos exames. Já andou bastante, né? Então, assim, é realmente de grande valia. A plastimografia dos membros inferiores é um exame usado para avaliar a circulação sanguínea nas pernas, principalmente o funcionamento das veias. Ele ajuda a verificar se o sangue está retornando corretamente das pernas para o coração. Ele serve para investigar varizes, avaliar insuficiência venosa quando as veias não conseguem levar o sangue de volta adequadamente, auxilia no diagnóstico de trombose venosa, avalia inchaço nas pernas e acompanha resultados de tratamentos vasculares. Então, ela acaba avaliando o volume de sangue nas pernas, a velocidade de retorno venoso e se há dificuldade na circulação. Então, assim, muitas vezes, né, a gente escuta relatos que tem gente que tem trombose, nunca teve nada, nunca pensou. E esse exame, se você tiver a propensão de ter, ele já detecta. Então, é muito importante. E, assim, a população toda convidada para estar fazendo esse exame, aproveitar que vai ficar aqui essa semana. O próprio chefe da firma que está fazendo da empresa que está fazendo esse programa, falou que ele fez questão de adquirir esse aparelho, porque são 8 no Brasil que tem desse aparelho. São 8 aparelhos no Brasil. Ele falou que o pai dele tinha diabetes, não tinha exame que detectava alguma coisa, precisou amputar os dois pés, teve uma amputação errada num dos pés, teve que amputar a perna. Então, ele falou assim que isso é uma satisfação pessoal dele. Por isso que quando fecha o contrato com esse projeto, ele faz questão de presentear a cidade com isso. Porque ele falou, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então, população, aproveitem mesmo. É um projeto que vem para somar muito com a nossa saúde. E amanhã, o aparelho, o exame, ainda está no PSF da Serra. Da Pedra Negra. Agora eu vou falar da minha indicação, né? Aproveitar o Nelsinho ali. Eu pedi que fosse feita uma faixa de pedestre em frente ao cemitério, até no Pedro Chico. Porque acaba que quem está vindo da praça, ou quem está vindo do campo, indo ou voltando, não sei, fica que é muito movimento, o fluxo ali é intenso. E acaba que a pessoa fica perdida, não sabe se passa, se não passa. E tendo a faixa, eu acredito que vai ser melhor e vai evitar muito acidente que possa ocorrer. Então, assim, se você pudesse olhar com carinho e fazer essa faixa, a população agradece. Só para finalizar, eu vou falar aqui, né, da Procuradoria da Mulher, que é a Procuradoria da Mulher, mas assim, todos estão me ajudando. Eu quero agradecer aos funcionários da casa, a Magali, que está ajudando que essa Procuradoria da Mulher funcione. E em comemoração ao Dia da Mulher, ao Mês da Mulher, no dia 18 a gente vai fazer um evento aqui para as mulheres, para estar inaugurando a nossa procuradoria e tendo algumas palestras, sorteios de brindes para as mulheres. Mas será anunciado e a gente aguarda a presença de todas as mulheres e dos meninos também para prestigiar o nosso evento. Tá? Claro! Com certeza. Então, gente, boa noite. Que Deus abençoe a nossa semana. E vamos continuar firme.
Obrigada, vereadora Fran. Passa a palavra ao vereador Gabriel.
Boa noite, presidente. Quero falar direto da minha mesa.
Pode falar.
Aproveitar já com o prefeito aqui hoje, o senhor Nelson Govino. Faz um favor para mim. Eu não quero mandar indicação nem requerimento para a secretária, não. Vê se você pede para podar aqueles grandes cemitérios. Hein? Enquanto eu estiver aqui, eu vou mandar, porque você pede e não faz nada. E outra coisa também, senhor Deus. Ajuda eu também. Né? Eu gostaria aqui de pedir aqui, ó, ali atrás daquela rua ali, Rua Milionário, Escola Semei Darlene Alvarenga. Ali existe uma pessoa que tem uma cadeira de roda. Pela tendência que eles fizeram o padre dos caminhões ali, a vida de arrumar a estrada, eles acabou detonando a estrada. Vê se as rotas que pedacinho emendando. Vai ser a rua João Firmino Salgado. Até na escolinha lá em cima, você está sabendo de que é. Ela é tia da Roselinha, mulher. Ela vai sair com a cadeira de roda, não tem jeito. Outra coisa também, senhor, eu pedi vocês uma vez, quanto para contratar essas luzes que estão apagadas na rua aí, contrata aquele do vereador lá de Tumirim, aquela lá é ponta 10. Ah, não deixa nenhuma para trás. Essa outra empresa sua é ruim que você contrata aí. E por hoje é só, que o horário já está esgotado já. Uma boa noite a todos, ouvintes da rádio.
Obrigado, vereador Gabriel. Então, gente, agradecer aos vereadores, né, por essa reunião produtiva aí. Abordaram vários temas, várias coisas aí, é isso mesmo, é isso aí, interagindo, né, para as coisas boas aconteçam no nosso município. Então, voltando aqui à pauta, tem só o projeto 2, né?
Rogério, oi. Vou ter um assunto novo aqui. Aproveitar que o prefeito está aqui, ver toda a reunião, e aparecendo a reunião, porque tudo ele prefeitando aqui junto com os vereadores vai dar certinho.
Já resolve, Gabriel. Já
sai com os pedidos.
Aponta o problema e já resolve.
E sobre a escola também, sou nota 10, eu confirmo mil vezes. Tem que arrumar.
Então, voltando aqui a pauta. Projeto 2, gente, estava em vista, vereador Roberto, terminou a vista, né? É o projeto que altera a resolução 499, de 9 de dezembro de 2009. Que regulariza o uso do veículo oficial da Câmara Municipal. Ele teve uma emenda, né, que o vereador Marcelo fez a emenda, que está anexada ao projeto, todos têm conhecimento da emenda. Então, nesse momento, eu coloco a emenda ao projeto, número 2, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se tiver contra, manifesta. Então, a emenda reprovada por 2, 4, 5. 6 vereadores e 2 votaram a favor, vereador Marcelo e vereador Roberto, favoráveis. Então, reprovada a emenda, agora coloco o projeto original em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, contrário, de pé e manifesta. Vereador Marcelo contra, o restante favorável. Então, aprovado o projeto 2/2023. As indicações, né, 20, 21 e 22... Coloco aí em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Contrário, fique de pé e manifesta. Então, aprovadas as indicações por unanimidade do plenário. Requerimentos 14, 15, 16. Acho que só se tirou, Marcelo. Você é que número, Marcelo? 16?
Então, requerimento do Marcelo, 16, foi retirado, ficou 14, 15, 16, não, 16, 17 e 18. Coloco em votação. O vereador estiver de acordo, permanece sentado, com tática de pé e manifesta. Então, aprovado por unanimidade do plenário. Agradecer a todos por ter essa paciência de estar nos ouvindo e suspender os trabalhos para a leitura da ata.